atendendo assim de forma precária, como você apontou, os banheiros, mas eles ainda estão conseguindo tocar. Agora, se pudesse virar somente berçário, seria excelente, porque hoje o espaço ficou pequeno para atender ali todo o bairro. Por exemplo, acho que no momento que nós ali estivemos, tinham mais de 50 crianças, entre bebês, né, que estavam no berçário.
Uma parte, vendedora.
Sim, claro.
São 104 crianças atendidas.
É que tem crianças que vão no período da manhã, crianças que vão à tarde, né, mas acho que durante todo o dia, 104 crianças. E o que foi mencionado até pelo vereador, o irmão Wagner, pelo Paulo André, a gente sabe que por ser um prédio que inclusive é de minha propriedade, então a prefeitura não pode investir. Esse prédio é cedido, não há cobrança de aluguel, mas infelizmente hoje ficou pequeno, né, para atender a demanda.
Permite uma parte, vereadora?
Sim, claro.
Aquele prédio é seu?
Sim, tá bem.
Parabéns, viu, pela atitude. Parabéns.
Obrigada.
Mesmo.
E assim, eu gosto sempre de dizer que graças ao trabalho do meu pai, né, ele colocou no meu nome, mas foi algo que ele fez para a cidade, tanto essa como a outra creche que leva o nome da minha avó. Então a gente sabe que, se possível, uma parceria com empresas, com amparo jurídico, e caso eles queiram aumentar, se a prefeitura analisar, eu acho que você poderia levar essa ideia adiante. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 377/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à retirada de bueiro localizado na Rua Bélgica, número 16, Jardim Europa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Novamente, solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 388/2017, do vereador Paulo André Faneco. Solicitando ao prefeito informações acerca de nomeações para funções gratificadas e atribuições nas classes de acúmulo na rede municipal de ensino no ano de 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu faço esse requerimento, já abordei essa questão aqui algumas vezes durante o ano de 2017, e estou fazendo esse requerimento porque o meu último requerimento, eu questionei qual havia sido o impacto financeiro causado pela alteração do decreto no início do ano, todos têm conhecimento do assunto, e foi-me passado que não há, né, que não haveria impacto financeiro algum. Como eu discordo, eu estou pedindo a relação das atribuições, né, das salas de acúmulo, para eu então poder calcular esse impacto, ou então eu mesmo me convencer de que não há impacto, certo? Porque eu tenho para mim que hoje nós temos nas salas de acúmulo pelo menos 3 professores recebendo pela mesma sala. E isso era algo que não acontecia. Então, eu entendo que houve sim impacto financeiro, certo? Mas assim que eu receber a documentação, eu vou poder analisar melhor todos esses dados, e então eu mesmo vou levantar o impacto e para apresentar a todos os colegas vereadores. Então, o meu requerimento, ele vem nesse sentido, porque a gente sabe que foi uma alteração feita através de decreto, vantagem através de decreto, eu entendo que não é legal, né, foge da legalidade, mas enfim, foi feito e foi me passado que não há impacto. Então, eu acho que todo o meu papel de fiscalizar, e quando você entra num assunto, você tem que ir até o final, né? Então, vamos trazer esse assunto à tona e verificar de fato a realidade dessa questão. Então, é isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 389/2017 do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar o saldo atual de recursos do QESE, cotas estaduais do salário e educação.
É o próximo. É que eu vou pedir para ele na íntegra, é o próximo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 390/2017 do vereador Paulo André Faneco.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Eu gostaria de solicitar que o requerimento fosse lido na íntegra, por gentileza.
Que seja lido na íntegra.
Requerimento número 390/2017. Considerando que até o ano passado, os ATPs dos professores da rede municipal de ensino eram realizados de forma a abranger a formação continuada, primeiro e segundo ATPs de cada mês e também as especialidades de cada unidade escolar, terceiro e quarto ATPs de cada mês. Considerando que no presente ano letivo houve uma alteração na qual os ATPs com as pautas definidas... com pautas definidas pelas próprias escolas, foram extintos, alegando-se adequação de ordem legal, uma vez que a legislação preconizaria que todos os HTPs deveriam ser coordenados. Considerando que os HTPs considerados livres, terceiro e quarto de cada mês, não deixam de ser coordenados, uma vez que, além do horário de pautas definidas, sempre contaram com a presença de coordenadores, diretores, além de todos os professores. Considerando que o artigo 12 da LDB define que como incumbência dos estabelecimentos de ensino, elaborar e executar sua proposta pedagógica, 2, administrar seu pessoal e seus recursos materiais financeiros, 3, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidas, 4. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. 5. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 6. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração na sociedade com a escola. 7. Informar os pais responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua própria sua proposta pedagógica, considerando que os HTPs livres seriam os únicos momentos em que o coordenador, diretor e professor conseguiriam estarem todos reunidos para tratarem das questões específicas de cada unidade escolar, além de trabalhar as obrigações impostas pela LDB. Considerando que grande parte dos professores da rede municipal de ensino tem sentido na necessidade do retorno desses HTPs com pauta definida pela escola, requeiro à mesa, da forma regimental e constado plenário, oficie-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe se a administração municipal pretende rever a questão. Caso contrário, por qual motivo? Sala de sessões, 2 de maio de 2017, vereador Paulo André Faneco.
Consulta o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu já comentei o assunto na última sessão, mas eu não tive a oportunidade de fazer o requerimento, então o requerimento entrou apenas hoje. Já deve ser de conhecimento dos demais vereadores que os professores fizeram um abaixo-assinado, que tem, pelo que eu fiquei sabendo, acho que 182 assinaturas, e na verdade não o abaixo-assinado nem chegou a passar por todas as escolas, porque o que eu senti conversando com alguns professores é que esse entendimento é meio que uma unanimidade no corpo docente hoje da municipalidade. Tá? Então, eu estou encaminhando o requerimento, sei que, na verdade, esse requerimento ele tem muito mais um caráter de apoio do que propriamente de uma questão, porque a própria Secretaria Municipal de Educação já recebeu um abaixo-assinado com toda a justificativa dada pelos professores. Eu entendo que, se for por uma questão de ordem legal, eu não vejo nenhum problema. Porque o fato do HTP ser coordenado não significa que ele tenha que contar com pauta específica da Secretaria Municipal de Educação. Ele pode ser um HTP coordenado e contar com uma pauta própria da escola. Então, eu estou dizendo isso porque eu li uma resposta, acho que no site da Rádio Universitária, alegando que o motivo para essa mudança foi uma questão de ordem legal. Então, eu discordo, e até a própria LDB, no artigo 12 e no artigo 13, ele fala sobre as responsabilidades da escola. No artigo 13 fala sobre a responsabilidade dos professores, e eu entendo que esse HTP ele tem uma função bastante nobre e importante para que o artigo 12 e o artigo 13 da LDB sejam respeitados. Então, acho que sempre, vem já de muitos anos que esses HTPs funcionam dessa forma, acho que nós nunca tivemos problema, e agora o abaixo-assinado é prova de que os professores estão sentindo falta desse HTP com pauta específica. Certo? Então a gente sabe que cada escola tem a sua especificidade, cada escola tem a sua realidade, e eles precisam de um momento para debaterem os assuntos específicos da escola. A questão da formação continuada é óbvio que é de suma importância, né? E por isso a divisão. Primeiro e segundo HTPs de cada mês destinados à formação continuada, terceiro e quarto HTP de cada mês destinado às causas específicas de cada unidade escolar. Então, eu utilizo a palavra aqui para declarar o meu apoio a essa reivindicação dos professores, e a gente espera que a administração municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, reveja esse posicionamento e retorne para aquilo que vinha funcionando bem. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede usar a palavra. Tá?
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet, como aqui presente. Eu acho muito interessante o requerimento do vereador em relação a esses HTP livres, por conta da seguinte maneira, um detalhe até que ele não citou aqui. Eu fiz um requerimento há um tempo atrás, solicitando a possibilidade do senhor prefeito a estar realizando as reuniões de pais e mestres no período noturno. Porque as escolas faziam reuniões 9 horas da manhã ou 2 horas da tarde. É inviável para o pai que trabalha participar. E sabemos que se o HTP fosse livre, dois, como era antigamente, dois livres e dois coordenados, essas reuniões de pais poderiam ser feitas no horário de HTP. Todos os pais ficariam com mais facilidade de estar presentes na escola, acompanhando seus filhos, como também os professores, pois é uma dificuldade muito grande. Eu trabalho com professor, eu sei da dificuldade que eles têm com caderneta, tudo mais, preencher, as apostilas do SESI são bem, bem puxados. E fora esses coordenados, a gente sabe que tem ali a rotina da própria instituição que eles trabalham, pois aí muitas vezes ali tem as festinhas que eles precisam fazer os enfeites das crianças, fazer os trabalhinhos de escola, e não tem essa liberdade de estar fazendo fora do HTP. Tem durante a semana o horário de ATP. São 3 horas e 20 minutos por dia. Por dia não, 3 horas e 20 minutos semanais. Divididos de acordo, tem gente que faz tudo no mesmo dia, tem às vezes divide um pouquinho ali cada dia. E nesse horário de ATP é caderneta, lista de chamada, é presença. Então a parte burocrática do professor hoje ela é bem puxada.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Exato. Até foi dito que talvez os horários de ATPs eles deveriam utilizar para essa finalidade dos HTPs livres. Mas o ATP, cada professor faz o seu horário, né? Eles não estão juntos todos, coordenadores, diretores e os professores, todos reunidos, né? Essa é a grande questão, né? De não conseguir fazer isso nos ATPs.
Sim, vereador, é o seguinte, quando o professor está no seu horário de ATP, no máximo tem um ou outro professor fazendo junto o horário de ATP. Para o professor sair da turma, tem que estar numa aula ali, ou numa aula específica, com flauta, violão, alguma coisa do tipo, ou tem uma professora volante. Então, cada escola deve ter uma ou outra por período, não dá para juntar todos os professores para estar fazendo essas reuniões, como que faziam no HTP livre. Então, eu acho bem interessante esse requerimento do vereador. Sei que, ela, que esse HTP dirigido agora tem embasamento no SESI, que com certeza foi um grande ganho para a nossa cidade, melhorou muito o ensino para as nossas crianças aqui, mas eu acredito que se fizer os dois HTPs livres ali, os dois primeiros, os dois últimos, vai facilitar muito a vida dos nossos professores. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Janete.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, público presente e os internautas. Fico feliz de ver que os nossos nobres vereadores estão bem, sabendo bem sobre a matéria, estão sendo muito bem instruídos. Realmente é interessante, sim, esses HTPs livres, né, esses dois. É essa a intenção, sim, da nossa secretária da Educação, que isso aconteça. Só que vocês sabem que nesse início de ano, muitos professores precisaram ter o HTPC dirigido por conta do SESI, do ensino SESI mesmo. Porque não é fácil, precisa ser estudado, precisa ser orientado, e esse início de ano foi especificamente para ser tratado desse assunto, da questão de ser a formação em serviço. Então, ela sentiu a necessidade dos professores serem formados em serviço, porque no município não tem como ela dispensar aluno para poder estar fazendo essa formação. Então, tem que ser, sim, nesse horário onde tem todos os professores que já estão ganhando por isso, né? Ela sabe dessa necessidade do livre, mas isso logo será, voltará a esse normal. Mas, nesse momento, precisa ter, sim, a formação em serviço. E como o vereador Pedro disse, os professores têm as horas que ganham para fazer caderneta, para preparar aula, né? Mas o SESI é puxado e precisa ser bem estudado para ser bem aplicado. Eu só fico preocupada com o seguinte, que a direção da prefeitura mudou, algumas pessoas que estavam na direção das escolas voltaram para a sala de aula e são pessoas competentes como as que estão hoje na direção das escolas. Os diretores, as diretoras, os coordenadores e as coordenadoras são pessoas que são também competentes. Então, acho que nós precisamos, sim, dar um voto de confiança e não podemos deixar que cada um coloque a sua vontade. A secretária da Educação, junto com a sua equipe escolar, ela está fazendo tudo para acertar para o melhor de cada criança. Então, nós precisamos dar um tempo para que isso aconteça. Então tem que ter paciência também, né? Tem que entender, pois não.
Uma parte. Não, eu achei que foi muito boa a sua fala agora, vereadora. Eu acho que, na verdade, ouvindo o que a senhora falou e conversando com alguns professores, eu acho que o que faltou, então, foi simplesmente explicar, né? Explicar o motivo de não termos esses dois HTPs livres nesse início de uma nova gestão, de uma nova... Né? Porque, como eu disse, eu li na própria... elas, inclusive, disseram que a resposta que eles tiveram foi apenas a que foi dada para a rádio universitária. E na rádio foi dito simplesmente que era uma questão de ordem legal. Não foi dito que era porque havia um período de adaptação, uma mudança, e que depois os HTPs livres voltariam. Então, acho que ficou um mal entendido.
É que precisa ter a formação em serviço. E é só esse momento que elas têm para fazer essa formação em serviço. Né? Elas estão tendo, as diretoras, coordenadoras, estão tendo também a formação do SESI também, em horário de trabalho. Porque é muito boa esse programa SESI. E então, eu peço que todos os professores que estão nos ouvindo, né, que a gente sabe que se aqui nós não temos professores na ativa, aqui na plenária. É, tem algum professor na ativa aqui na plenária?
O Glauber.
Então, mas é um de 300, 400, né? Então, Glauber, na sua pessoa aqui hoje e os que estão nos ouvindo, eu peço para que entendam e tenham paciência, porque se todo mundo começar a querer mandar, a querer dar ordem, não vai funcionar. Precisa ter uma direção e o pessoal precisa acatar. Tem que ter paciência para ter um bom resultado para as nossas crianças. Muito obrigada. Só isso.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 391, traço 2017, o vereador Paulo André Faneco, solicitando à TV Novo Tempo informar qual o procedimento adotado para que o canal volte a ser aberto em nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 392, traço 2017, vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de a prefeitura construir um jazigo municipal com gavetas verticais, visando isentar pessoas carentes de custo com a manutenção e enterro de seus familiares, além de proporcionar um melhor aproveitamento no espaço existente.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet, peço para que o corpo técnico me auxilie, por favor. Sabemos que nós vivemos num período difícil, né? Tanto para quem trabalha, ainda muito mais para quem não trabalha. Temos o nosso cemitério municipal, que temos custos, às vezes, um pouco salgados para quem não tem condição financeira de estar arcando aí com o falecimento do ente querido. Então, sendo assim, pode passar, por favor, a primeira foto. Eu coloquei alguns dados aqui reais, tá, do que é pago hoje em dia. O sepultamento provisório é R$ 68,64 por 3 anos. É aquele que você enterra, e se acaso a família não for lá e comprar o terreno, ele é retirado e vai para o ossário. O sepultamento perpétuo, lá na parte velha é R$ 200,30, na parte nova ali é R$ 256,48, é aquele que o ente querido fica ali na cova e não é retirado depois dos 3 anos. Tá? E a construção das gavetas, que é uma parte salgada, aí, que é do R$ 521,73. Esses pedreiros que fazem esse trabalho aí são terceirizados ali. Eles têm uma concessão, alguma coisa do tipo ali, a prefeitura autoriza, e eles constroem essas gavetas ali. Então, só nessa pequena pedacinho ali de enterrar e construir a gaveta, R$ 778,21, sem contar os serviços funerários que vierem a necessitar, como o próprio caixão, o aluguel da sala, que é R$ 250,00 e mais o cafezinho. Sabemos que muita gente hoje, por conta financeira do desemprego, não tem pago o seu convênio nas funerárias. É uma situação que a gente tem que realmente parar para pensar, porque pessoas estão me procurando, procurando o vereador que trabalha na área, que é o Fabinho, que fez um ótimo trabalho lá no cemitério. Pode até desmentir, se não for verdade. Elas não têm condições de pagar ali a coisa que é mais simples ali, a cova da mais simples. Então, sendo assim, estou fazendo um requerimento para o senhor prefeito. Pode passar, por favor. Só mais um detalhe. O terreno que nós temos hoje ali do cemitério municipal, foi até motivo de um requerimento do vereador Fábio hoje, ele vai ser ali tomado pelas covas ali em menos de um ano. Em menos de um ano nós não teremos mais...
3 meses ele vai embora.
3 meses o vereador colocou. Então nós não temos mais espaço no nosso ali no cemitério municipal. Tem os boatos que será feito um cemitério particular na nossa cidade, porém, se os custos do público já está alto, imagina do particular, né?
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Esse cemitério... Alô?
Alô? Esse cemitério, sim, ele está vindo para Garça, porém a parte burocrática é um pouco demorada, tá? Inclusive a empresa já praticamente me contratou para estar trabalhando com eles. Só que o valor não é 700 e pouco, não. É bem maior, tá? Porque é um cemitério gramado e vai ficar abaixo do solo. Quer dizer, não é nada... É um cemitério que vai ter que dar manutenção de gramado, de tudo. Então, assim, realmente... inclusive, esse aumento foi feito na administração anterior. Inclusive, eu acompanhei a parte desse aumento. Hoje não existe mais esse tamanho, tá? Hoje nós temos lá em torno de uns 100 metros de terreno. Então eu acredito que não dá para 4, 5 meses. Mesmo a população tendo, a maioria tendo seus túmulos que a cada 4 anos podem ser abertos. O seu requerimento tem todo o meu apoio. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Uma parte, vereador.
Pois não.
Aqui o vereador Fábio trabalhou no cemitério e na gestão passada, como você era coordenador de cemitério, essas questões não foram passadas também, porque uma preocupação que não é de agora, né? É uma preocupação que já vem recente. Eu só aproveito. Bom, eu até, se você me permite, com relação ao cemitério, já que foi abordado o assunto, que para ser instalado, se eu não me engano, é perto do campo de aviação, né? Parece, né? Só gostaria de lembrar, né, e eu fiz até requerimento na questão, que ali é uma área de nascente onde capta água para o município, né? Então, eu acho o lugar totalmente inviável para construir um cemitério aqui no nosso município. Muito obrigado.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Sim, eu acredito que se a CETESB reprovar, para mim tranquilo. Mas assim, como o vereador, nobre vereador disse, a minha preocupação foi tão grande... que se eu não tivesse me preocupado no ano de 2015, hoje nós não teríamos nem 100 metros. Eu, juntamente com o setor jurídico do município, pedi para que comunicasse a comarca em diário oficial para que desativassem mais de 90 terrenos na parte antiga. E não apareceu um dono. Por quê? Porque todos eles já haviam morrido e estavam enterrados na parte nova. Então, quer dizer, é uma grande complicação. Até estamos entrando com um projeto, Lamatina está aqui, me ajudando a montar, para que nós possamos regulamentar isso, documentar, para ter um controle mais especificado do cemitério municipal.
Obrigado, vereador. Parabenizo pelo trabalho que foi realizado durante esses 4 anos lá. Hoje tem um funcionário lá que também tem feito um belo trabalho. Eu não recordo o nome, mas também tem...
Saulo Vieira de Lima.
Saulo, sempre me acolheu muito bem e tem feito um bom trabalho.
Trabalha bem. Eu fui lá.
Então, sendo assim, temos a dificuldade do terreno. Então, estou fazendo esse requerimento para o senhor prefeito. Por favor, passe mais um slide. Para que, se por acaso tiver a possibilidade de construir jazigo municipal. O custo de produção disso, de construção, eu andei levantando com alguns pedreiros e tal, não é alto. Existe apenas um pequeno problema técnico, que é lacrar ali a gaveta para que não venha a ter vazamentos, alguma coisa do tipo. Então, mas não é difícil, não é inviável. Então, esse tipo de construção, ela não fica caro para os cofres da prefeitura, né? E, além de, sem contar que a economia do terreno vai ser enorme. Lá no cemitério tem algumas alas ali que foram retiradas, covas, que tem espaço que poderia ser construído esse tipo de jazigo. Sem contar, aí que chega a minha parte, né? O grande benefício social. Pois, a minha ideia, né, fica a cargo do Executivo Municipal, no caso, é para que esteja isentando, se não 100%, mas isentando ali as pessoas que não têm condições de estar pagando esses valores, para estar colocando os seus entes queridos nesse tipo de jazigo. Pode passar, por favor. Temos em aqui no estado de São Paulo vários desse tipo, assim, não é feio, tá? É, lógico, tem uns que são de cemitérios particulares, eles são bem mais estruturados, são feitos com materiais melhores, né? Pois não, vereador?
Permite uma parte, vereador? É, inclusive, nós temos 39 gavetas, que é desse estilo aí, um pouco mais baixo, que foi o Lar dos Velhos Frederico Ozanã quem fez. E eu acompanhei até a escadaria dele, desci, acompanhei tudo. São 38 gavetas, salvo engano. Não estou enganado, não, é isso mesmo. E tem o ossário. É muito prático. E outra, como disse o nobre vereador, nós temos um grande problema. Garça tem muita nascente. Inclusive, ali nós também temos. Tivemos que recuar em 2015 um pedaço bem grande nós perdemos do cemitério por causa disso. Eu acredito que esse tipo de construção contaminaria bem menos o solo.
Sim. Sem contar na redução da utilização do terreno ali, que já é escasso.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
É interessante. Eu estive vendo durante a tarde hoje o requerimento do presidente. Acho que Garça também está caminhando para uma outra evolução. Marília e Bauru já tem o crematório, né? Que eu acho que, por mais um período, acho que seria uma boa ideia também um crematório no município. Visto que tem pessoas de Garça que saem para cremar os seus entes em Bauru. Inclusive hoje nós temos um amigo sendo cremado em Bauru. Então seria também uma ideia para a evolução da nossa falta de espaço aí, para isso se resolve.
Sim, muito bem-vinda a ideia do vereador. Então só mais um modelo. Outro modelo. Pode passar, por favor. Então, sabemos que a estética é simples, porém muito eficaz. E eu acredito que é uma solução que o prefeito poderia estar estudando, para estar implantando, que com certeza só teríamos a ganhar. Pode passar, por favor. No cemitério, ali na parte antiga, tem vários espaços desse tipo, assim, que foram retirados covas e não foram mais colocados nadas ali. Então, seriam pedaços pequenos, como esse que tem ali na área antiga. Esse tem 8 ou 9 metros, se eu não me engano. Então, é bem tranquilo. Eu acredito que se tiver um pouquinho de empenho, poderá ser feito.
Permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Volta a foto, só um pouquinho, por favor, Antônio. Inclusive, aquele túmulo cinza, ao lado dele, ele já foi doado por uma família de japoneses. São 6 gavetas. Eu utilizei na administração passada, está registrado no município. E é só
nosso
puxar aqui.
O vereador já esgotou o tempo.
Ah, pois não.
Convido o vereador a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Vereador, comunique o senhor presidente, vereador Antônio Fernandes Santos Bacana, pede a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia, está interessante o assunto que foi levantado aqui, questão do presidente. Eu acho que é tudo que vem para melhorar, né? É saudável e a cidade precisa evoluir mesmo. A questão, assim, é, como o vereador disse, né, que ele foi, que ele, como coordenador do cemitério lá, acho que por 4 anos, né, Fábio? Se eu não me engano. 4 anos, então ele levantou essa informação, né? E, pelo jeito, poucas providências foram tomadas, né? Porque o cemitério, ele já não tem lugar mais para ampliar mais, né? É um lugar que já está sendo ampliado há várias décadas, né? E vai diminuindo o espaço ali, territorial. Eu acho que também, quando vai ocupando espaço, acho que tem áreas particulares ali, a prefeitura tem que desapropriar, né? Pagar pelos terrenos ali, né? E para poder fazer, né, aumentar o cemitério. Com relação à questão desses custos aí, quando a pessoa não tem renda, né, ela ela tem a assistência social, ela faz a visita social, e quando verifica que realmente a pessoa não tem renda, eles fazem o enterro, porque eu acho que a pessoa não pode, né, morrer e pagar por essa taxa e não enterrar. Eu vejo como a prefeitura e uma assistência social, ela faz esse tipo de trabalho, principalmente para a pessoa que não tem, né, condição nenhuma de pagar essas taxas. Então, talvez fique caro para a pessoa que não se enquadra, né, dentro da questão de baixa renda mesmo.
Uma parte,
né?
Vereador.
Pois não.
Lembrando que essas taxas aí do terreno e da construção da gaveta tem que ser pago mesmo quando recebe o caixão social. Tivemos o caso aqui do pequeno Nicolas, ao qual o terreno foi de coração doado pela vereadora Deise e teve que ser pago, mesmo sendo
atendido. Eu acho que essa questão aí é uma questão a ser discutida. Se a pessoa realmente não tiver condição nenhuma, a prefeitura jamais pode negar de enterrar no cemitério. Eu vejo totalmente contrário.
Permite uma parte, vereador, só esclarecer um assunto, Pedro. É o seguinte, quando a pessoa vai sepultar em gaveta, ela é obrigada a pagar, porque ela vai ter uma construção. Agora, quando ela vai sepultar somente em terra, a legislação diz o seguinte, que o sepultado, ele tem o prazo, a família tem o prazo de 3 anos para estar pagando. Aí ela não é obrigada a pagar, somente a taxa de sepultamento. Isso está na documentação da prefeitura, tá? Isso eu consultei com o jurídico do município, por quê? Porque é difícil para a família, realmente. Mas assim, quando ela vai sepultar em gaveta, ela é obrigada. Por quê? Porque é um prestador de serviço que vai construir em cima do terreno. Então, há necessidade que seja paga, sim.
É isso que eu entendo, né? Que o vereador acabou de falar aí, que ele tem o conhecimento, né? Porque ele trabalhou lá. Eu também acho que é lógico, se você exigir gaveta, né, com certeza você vai pagar. Agora, se você não tem condição nenhuma, a prefeitura, ela cede, né, o terreno lá, sei lá, o local, não sei como que fala lá, né, mas em terra, a prefeitura tem a obrigação, né, de atender o munícipe, já que, né, ele é contribuinte do município. Então acho impossível não enterrar sem cobrança de taxa. Se não tiver condição, ao enterro normalmente, só que, como o vereador disse, não é em gaveta. Agora, a questão que foi abordada aqui do cemitério particular, o próprio cemitério já diz, é lógico que ela é mais cara, é particular, né? Não é um cemitério público, né? Então, se uma pessoa está vindo construir um cemitério na cidade, ela vai ter que ganhar. É impossível vir um empresário de fora fazer um cemitério aqui, ó, vou fazer porque eu gosto de Garça, eu vou enterrar o povo de Garça aí sem ganhar. Não existe isso. Esse cemitério que vai ser instalado aqui, eu me lembro, teve vários assuntos aqui na ocasião, tanto que o ex-presidente da casa, que foi o Adamir, levantou esse assunto aí, e até na questão que ia ser perto do campo de aviação, eu tenho requerimentos abordando ali, que que primeiro que você não pode, né, poluir o lençol freático, né, de nenhum local do município, onde vai ser instalado. E outra que ali é onde a gente capta água, né? Eu acho que a população, quando ficar sabendo disso, mesmo que tenha tanta... pode até falar que vamos filtrar, vamos bloquear, para não... Acho que a população provavelmente não vai aceitar uma construção no lugar que capta a água do município, né? Pelo menos é o que eu entendo.
Você, né, permite uma parte, pois, vereador? Não. É a empresa ao qual iria construir, ou vai construir o cemitério ali, eles iriam fazer do lado da fazenda ali. Agora, eles compraram os dois lados. Então, o cemitério será construído de costas com o Jardim São Lucas.
Ah, entendi.
Não mais naquele lado lá. Lá serão construídas as residências e a rotatória pela própria empresa.
Entendi. Então, eu só sei que foi abordado o assunto na ocasião, nem não me recordo onde. Eu sei que ia ser por ali, daí eu abordei o assunto, que alguns moradores, né, ficaram sabendo pela notícia no jornal, e aí acabou gerando... Né, motivo assim de pouca discussão, mas por causa que a gente capta água dali, né, numa área de nascente. Mas enfim, como o vereador disse, só para, né, só para esclarecer bem, quando o cemitério é particular, né, é óbvio, né, que a empresa ela tem que obter lucro, né, ela tem que obter lucro. Então, provavelmente só vai ser enterrado ali pessoas, né, que tenham a condição de pagar, né, um aluguel, né, Fábio? Eu acho que é um aluguel. Você paga mensal, né, para a pessoa ficar hospedado ali depois da morte, né?
Permite então, a parte, vereador. Ele paga um condomínio, né? Ele vai pagar uma mensalidade, anual. É igual o cemitério do IP, que existe ali na cidade de Bauru. E o das Orquídeas em Marília.
Entendi. Então, é só para esclarecer o fato. É óbvio, né, que a gente não pode querer, né, que a pessoa instale um cemitério no município e não obtenha lucro, porque o empresário ele vai ter que... São recursos próprios, né? É um setor privado. E no caso do cemitério público, a manutenção é paga também, inclusive os trabalhadores dos cemitérios é pago pela prefeitura, que é dinheiro público. Então, por isso que a prefeitura tem total obrigação de atender, né, o munícipe quando não tem recurso nenhum, quando não tem condição nenhuma de pagar essas taxas. Então, eu acho que é uma questão para ser revista, mas como o vereador Fábio já disse, ele é conhecedor da matéria, ele já falou que não paga mesmo quando enterra no chão, sim quando o morador quer colocar, né, o seu ente querido nas gavetas. Aí tem um custo porque gera toda aquela caixa de cimento, né? Então tem um custo, então é óbvio que tem que pagar. Mas enfim, só mesmo para esclarecer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, que compõe, os colegas de trabalho, a plateia que nos assiste, os internautas. Bom, realmente, eu quero ser bem, bem breve. O requerimento do companheiro Pedro Santos é muito importante. Eu estive ali à frente do cemitério, como todos sabem, e, inclusive, eu precisei desmanchar uma quadra que chamava Quadra H, desativar, porque nós não temos mais espaço no cemitério. E nós temos um grande problema de contaminação de solo, tá? De sepultamento em solo, por causa das nascentes, de águas que passam em volta do nosso cemitério. Inclusive, quando eu fui mexer na parte de baixo, a CETESB pediu para que eu diminuísse, eles passaram as medidas corretas para que fosse feita uma diminuição. E a profundidade também dessas gavetas. Mas eu apoio sim o seu projeto, Pedro Santos. Apoio sim. Pode contar comigo, eu assino embaixo. Você está de parabéns pela iniciativa, viu? E eu espero que os nobres colegas de trabalho também apoiem, porque é uma causa muito importante. Para montar um cemitério hoje é muito caro. Aí você fala, Fábio, é tão simples. Não, não é. Eu fiquei 4 anos lá, quando eu entrei, eu imaginei que era tão simples. Eu falei, é simples, você chega, põe lá o defunto, vela, joga ele lá nos buracos e tampa e acabou. Não, não é simples assim. Tem família que chega ali, ela não tem para onde ir, ela não tem para onde correr, ela não tem dinheiro para comer e ela não tem dinheiro para chegar até o cemitério. Ainda mais garça que a circular não desce até lá. Você tem noção? Então, assim, a família, ela pega numa hora pior que existe, ela tem que descer a pé até o cemitério, na carência que ela desce. Hoje, graças a Deus, nós temos aquela sala lá do lado de dentro para velar com dignidade e a família estar amparada. Mas, assim, é necessário sim que se faça com a máxima urgência. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 393/2017, do vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a troca das fechaduras das portas da Escola Norma Mônico Truzzi no distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 394/2017, do vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar qual a data de previsão de conclusão na obra de manutenção dos bebedouros da Escola Norma Mônico Truzzi no distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 395/2017, da vereadora Janete Conesa, solicitando ao prefeito informar-se a possibilidade de realizar pintura externa na MF, professor João Crisóstomo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Permite, senhor presidente, que a vereadora Janete com necessidade de uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite a todos, mais uma vez. É o seguinte, parece estranho esse meu pedido. Pedir a pintura externa da escola MF João Crisóstomo. Parece estranho? Eu estive na escola e toda a parte só é pintada a parte que aparece por fora onde a gente vê. Lá, as paredes na quadra, as paredes de fundo lá da escola, nada foi pintado. Então, precisa... Está muito feio lá, e então eu venho explicar por isso, porque eu imaginava que estava tudo pintado, por dentro e por fora, mas isso não aconteceu. Então é só para justificar esse meu pedido, para terminar a pintura que foi começada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Como é que o senhor presidente não há vereadores inscritos?
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 396/2017, vereador Pedro Santos. Sustando o prefeito, informar-se a possibilidade que sejam construídos mais banheiros no núcleo de educação infantil André Morato Maranhão.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra.
Tá. É, mas já foi discutido, não vai usar. Já foi discutido.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 397/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre o que foi dito pela empresa Raptur de que não aceitará passes de servidores públicos aos sábados, domingos e feriados.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu fui procurada por alguns servidores que me relataram que já dentro dos ônibus tem um aviso que a partir de determinada data, eu até coloquei no requerimento, então se algum vereador quiser dar uma olhada, que a partir de determinada data os funcionários não poderão utilizar o passe aos finais de semana e feriados. Eu acredito que a iniciativa da empresa é porque algumas pessoas devem estar vendendo passes. Eu acredito que seja isso. Então, chega no sábado e no domingo, a empresa coloca esses ônibus na rua, com a intenção, obviamente, é uma empresa de ganhar, e acaba a maioria das pessoas se utilizando de passes. Porém, existem funcionários que, de fato, nós não podemos generalizar, que de fato trabalham e não têm veículo próprio. Então, precisam se utilizar desse meio de transporte. Então, eu mando requerimento, eu não sei se teria uma maneira da empresa verificar, né, se é funcionário, apresentar carteirinha, mas algo precisa... Você quer uma parte?
Permite uma parte, sim, vereadora? Hoje, eram umas 2:30 da tarde, eu estava ali na esquina do antigo Odeon, subindo pro lado shopping, e eu encontrei uma servidora pública que ela me disse o seguinte: olha, Fábio, eu preciso do passe, eu preciso trabalhar dia de sábado, e eu não vou poder mais utilizar a circular, eu vou onde? Nas costas de quem? Aí eu falei para ela: calma que nós vamos perguntar. Então, assim, aproveitando que a nobre vereadora perguntou, eu acho que deveria ser tomada uma atitude urgente, porque, como você mesma disse, tem pessoas que ela usa de má, vendeu o passe, Mas, só um minutinho, vereadora. Só que tem pessoas que precisam do passe. E ela falou para mim. Ela falou, Fabinho, eu moro no Jardim Paineiras. Eu trabalho totalmente longe do local. Então, assim, eu preciso do passe. Eu preciso utilizar no sábado. Então, assim, se procede, não sei. Mas eu acho que precisa ser revisto.
Vereadora Janete.
A Tereza, Maria Tereza da Prefeitura, ela disse que todos os que trabalham, que usam passe, mesmo nos finais de semana, vão poder usar.
Então,
foi isso que eu queria falar.
Acho que é só apresentar o documento.
Viu?
Né?
O que eu imaginei, né? Que deveriam ter uma forma do funcionário poder utilizar. Né? Ele tem a carteirinha, tem uma identificação. Mas, de qualquer forma, eu vou estar entrando em contato com o Luiz, né? Fazendo, levando também a cópia em mãos e fazendo essa reivindicação para a gente dar uma resposta àqueles que nos procuraram.
Você me permite mais uma parte, vereadora?
Uhum.
Aproveitando que você vai estar falando com o proprietário da empresa, eu tenho tido muita reclamação de um horário de pico que um micro-ônibus está recolhendo a população. Um micro-ônibus. Quer dizer, e é complicado. Inclusive, na época que eu era diretor, tomava conta do cemitério, o ônibus não descia lá. Por quê? Não é?
É um assunto assim que está fora do requerimento, mas a gente pode estar abordando com certeza. Rafael, você quer uma parte?
Esse requerimento, se não me engano, foi feito pelo presidente, não foi? Eu aguardo a resposta, vereador.
Esse sobre que acabou de fazer. Sobre essa reclamação do Fabinho, essa reivindicação. Você fez, presidente?
Uma parte, vereadora.
Sim.
Além disso que foi feito, eu coloquei imagens ali de idosos andando em pé, infelizmente, dentro desse micro-ônibus.
Me recordei. Bem, então fica mais fácil a gente estar levando. Eu vou levar os dois documentos e trazendo, então, na próxima sessão, né, a resposta do Luiz. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Indicações.
Indicações. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que proceda a necessária disponibilização de uma vaga especial para pessoas idosas ou deficientes físicos estacionarem os seus veículos ao lado do cartório de registro civil das pessoas naturais de Garça, facilitando assim o acesso ao serviço público desenvolvido no referido cartório. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito proceder a uma visita social à senhora Ana Paula Rocha Pereira. Do vereador Rafael José Farabete, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de melhorar as condições de iluminação pública na rua Alfredo de Souza Castro, na altura do numeral 900. Do vereador Rafael José Farabete, sugerindo ao prefeito proceder à instalação de um redutor de velocidade na rua César Correia Lopes, na altura do numeral 400. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito disponibilizar uma bibliotecária para a escola Orânia Avelino de Souza. Da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito realizar uma festa do Dia das Mães para as mulheres assistidas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito proceder à limpeza com urgência no final da rua Santana, no bairro Cavalcante. Do vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito proceder à instalação de quebra-mola necessária em toda a extensão da Rua IP.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal. Leitura do recebimento de processos disciplinares. Atendendo ao disposto do artigo 8º da Resolução nº 288, de 10 de setembro de 1996, passo à leitura das seguintes representações. Representação número 1 de 2017, da vereadora Patrícia Marangão, contra o vereador Marcão do Basquete, por afronta ao disposto do artigo 172.1 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garça, a saber, mencionar de forma explícita ou claramente identificável qualquer outro vereador ou agente político municipal durante a explicação pessoal. Representação número 002 de 2017, do vereador Marcão do Basquete, contra a vereadora Patrícia Morato Marangão, por afronta aos disposto do artigo 39.2 da Lei Orgânica Municipal, a saber, a faltar com respeito
ao Executivo e ao Legislativo, e artigo 2 do 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garça, por referir um dos deveres fundamentais do vereador, a saber, exercer mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular. Ato contínuo. Atendendo o mesmo dispositivo legal, convoco a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, estabelecida pelo ato número 6 de 2017, de autoria da mesa diretora, observando-se, para tanto, o princípio da paridade de representação dos partidos, com assento na Câmara Municipal, e após devida consulta, os membros desse parlamento é que será assim composta. 1. Vereadora Deise Serapião como presidente. Vereador Reginaldo Luiz Parente, segundo membro. Terceiro membro, vereador Rodrigo Gutierrez. Os membros da comissão doravante deverão levar adiante os procedimentos necessários para a condução das representações recebidas. Informo também que o mandato da referida comissão será de 1 ano, permitindo-se sua recondução, desde que indicados pelos líderes de bancada à mesa da Câmara. Expediente diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversas procedências. Não havendo leitura do expediente, passamos para a palavra livre. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores por no máximo 10 minutos cada orador. Lembro aos senhores vereadores que o prazo para inscrição da explicação pessoal é até o início da chamada da ordem do dia. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Fábio José Policinani, pede essa palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, a plateia que nos assiste, os internautas e os colegas de trabalho. Bom, meu motivo de subir aqui é para ler algumas respostas de requerimentos, tá? Sobre os requerimentos das ambulâncias, requerimento 295/2017, já estão sendo feitos. Que bom, eu vou acompanhar. Sobre o requerimento 296/2017, eu pedi para que detalhasse e me mandasse aqui, em papel impresso, as despesas de viagens. Aqui está dizendo de novo, que está no link, no site da Transparência. Eu não quero no site da Transparência, eu quero na minha mesa. Eu vou falar de novo, gente. Eu não pedi no site da Transparência, eu quero na mesa.
Uma parte, vereador.
Por sim.
Eu imagino que o problema que o vereador... Porque o seu requerimento, o último requerimento que o vereador mandou com essa solicitação, ele falava sobre, especificamente, gastos do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários.
Sim.
E as notas, se você for no site da Transparência, provavelmente não vai constar as viagens do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, porque as notas não são... os adiantamentos não são retirados
no nome de
nos
outro.
Nomes deles.
É isso que eu estou dizendo.
Então não dá para saber a informação. Então eu acho que você deveria especificar... Melhor ainda da próxima vez.
Com outro requerimento. Obrigado, vereador. Sobre o requerimento 294 da Rua Guarantã, já foi atendido, passei por lá, realmente está limpo. Muito obrigado. Empresas fornecedoras de medicação e fraldas. Eu pedi que eu queria saber o nome das empresas, CNPJ, que eu estaria denunciando no Ministério Público. Será feita por mim amanhã. Já está em mãos. Bom... USP Eucalipto. Aqui me vem uma resposta sobre o médico, que existe um médico só. Bom, hoje eu estive num PAS e o que aconteceu? O médico não foi de manhã. As famílias estiveram no local e foram todos embora. Aí quando eu e a nobre vereadora aqui, minha companheira, nós estivemos lá no posto, estava bufando de gente. Que coisa horrível, gente. Que descaso com a população. Desculpa, mas isso para mim é um descaso. E eu perguntei para a população. E a população me disse o seguinte: Fabinho, nós viemos de manhã, e mandaram que a gente voltasse à tarde, porque o médico está de férias e não tem outro. Peraí, gente. Que é isso? Está errado. E hoje eu recebo aqui uma resposta de que só há um médico no posto. Tudo bem, mas eu acho que isso precisa ser revisto, tá? Bom, sobre o requerimento da... Eu pedi...
Uma parte, vereador?
Sim.
Eu. É, o anterior é em relação ao horário de médico no posto, é isso?
Não, sobre a quantidade de médicos.
Quantidade de médicos. É, aquele requerimento do vereador sobre da sexta-feira que não estava o médico no posto, já foi respondido ou ainda
não? Não, ainda não. Obrigado. É, sobre a erradicação de árvores na frente da empresa, da indústria, na área industrial, aqui foi me respondido que foram plantadas 49 árvores. Desculpa, eu caminho lá todo dia, eu não vi 49 árvores, eu vou olhar de novo. Eu vou sair do central do canteiro e vou andar pela calçada. Mas eu vou verificar se tem 49 árvores. Por causa do impacto ambiental. O requerimento não foi feito para mim, mas sim para a população. Bom, sobre o requerimento 299/2017. Esse aqui me deixou indignado. Eu vou dizer o porquê. Eu pedi a manutenção da escola e construção de um bueiro. Gente, eu gostaria de convidar o secretário de obras, Rui Zanon Neto, para que ele estivesse comigo lá na rua da minha casa. Essa rua, a Carlos Ferrari com a Dr. Flávio de Almeida Salles, e a rua que eu pedi, elas se cruzam com a minha rua. Inclusive, a prefeitura está fazendo duas manutenção na rua. A rua da minha casa, quando chove, ela é arrastada pela chuva. Todos os paralelepípedos são retirados. Então, assim, eu não quero que vai lá e faz uma coisa... Não, eu quero que vai lá e tire os dois bueiros que não servem para nada e faça um bueiro central, gente. Tá muito simples de se resolver. Por quê? Porque ali quando chove, está danificando a rua. Eu moro ali há 28 anos. Então eu gostaria de convidar o secretário que estivesse lá comigo. Eu estou convidando o secretário Rui Zanon Neto para estar comigo lá, porque essa resposta dele não procede. Não procede. Desculpa, mas não procede.
Vereador?
Pois sim.
Posso pedir uma parte?
Pois sim.
Eu recebi hoje a resposta de um requerimento e, pelo que eu entendi, na unidade que você mencionou que fomos hoje, unidade Palermo, os médicos que lá atendem, está aqui na resposta, doutora Débora e doutora Flávia. A Débora das 7 ao meio-dia, da 1 às 4, e a doutora Flávia das 7 às 11, da 1 às 5. Não foi o que nós vimos lá hoje,
não,
né?
Não foi o que nós vimos e não foi o que ouvi da boca dos funcionários.
É, cedo não teve médico.
Não teve
e
médico.
À tarde,
e à tarde
era o doutor...
teve o doutor Marcos Aurélio. Inclusive ele chegou na hora que estávamos lá e começou a atender imediatamente.
2h30, né?
Estava lotado até do lado de fora. Mas precisa ser revisto, né? Bom, cadê aqui? Vamos voltar lá. Sobre o prédio da locação... onde vai ser transferido o Pátio Procon. Inclusive, eu vou entrar com requerimento querendo saber até quando essa reforma vai. Tá? Foi me respondido também que para que seja feita uma reforma e o prédio precisava ser desocupado para o procedimento. Eu concordo, mas eu quero saber até quando ficar alocado pelo valor. Bom.
Uma parte, vereador. Sim. Inicialmente é um contrato de 12 meses, renovável por mais 12. Vai depender do tempo que demorar a reforma.
Sim, obrigado. O requerimento 332 sobre a limpeza e manutenção asfáltica da rua Padre Leite. A limpeza foi feita, a manutenção asfáltica eu não vi. Eu desci lá porque nós temos um imóvel lá, Prudente de Moraes 507, onde eu nasci. E lá para baixo... está parecendo pipoca. Então, desculpa, mas não procede. Sobre a limpeza da rua Salvador Zago. Eu gostaria de responder ao morador, que está acompanhando pela sessão, pela internet, que o setor competente informou que a limpeza será feita na próxima semana. Muito obrigado. Isso eu tenho que agradecer. Manutenção da Sargento Wilson Abel de Oliveira, após a Vila Mariana, também foi um morador que me procurou aqui nessa Casa de Leis. Está dentro do cronograma, em 10 dias será atendido. Comunicado também ao morador. Tá? Sobre o requerimento 337 do USP Palermo. A partir do dia 12/4, a equipe começará a ser reestruturada, nova recepcionista, foi contratada, nova enfermeira será inclusa e novo auxiliar de enfermagem será providenciado. Desta forma, sem mais, está ajustando essa equipe para atendimento e qualidade àquela população. Que bom, eu agradeço a resposta da secretaria e nós vamos estar acompanhando e dia 12 eu estarei lá. Muito obrigado, só isso que eu tenho a dizer. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito, senhor presidente, o vereador Wagner Luiz Ferreira pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, presidente, amigos da mesa, colegas vereadores, público presente e amigos que nos acompanham pela internet. Eu quero trazer aqui uma justificativa do projeto que estou colocando nessa casa. É a seguinte, justificativa. Apresento para apreciação dos nobres pares, incluso o projeto de lei, que institui o dia do voluntariado no âmbito do município de Garça. Em 1985, a Organização das Nações Unidas instituiu o dia 5 de dezembro como Dia Internacional do Voluntário. A intenção da ONU era promover ações de voluntariado em todas as esferas da sociedade ao redor do mundo. Um bom modo de promover essas ações é refletir sobre elas. Pode-se começar por estabelecer uma definição da palavra voluntário. O termo voluntário vem do latim voluntarius, que significa aquele que age por vontade própria. As Nações Unidas completaram essas definições ao aplicá-las ao seu sentido social contemporâneo. Segundo a definição da ONU, o voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, e diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. Mas quem é o voluntário, afinal? Quem tiver vontade. Não é somente especialistas em algumas coisas que podem ser voluntários. Qualquer pessoa pode contribuir com as suas capacidades, habilidades e dons. O voluntário doa sua energia e criatividade, objetivando ajudar os outros. Trata-se de uma atividade que gera oportunidade de fazer amigos, de viver na experiência e conhecer outras realidades. O voluntário doa seu trabalho, mas ganha em troca contato humano, convivência com pessoas diferentes, oportunidades de aprender coisas novas e a satisfação de se sentir útil. Com a atuação crescente das organizações governamentais, o trabalho voluntário atingiu tamanhas proporções que também precisou ser regulamentado. No Brasil, existe uma lei do serviço voluntário, a Lei 9.608, promulgada em 18 de fevereiro de 1998. Por esses motivos, pela importância do voluntariado, que em Garça se constata no trabalho de clubes de serviço, igrejas e outras instituições, é que peço o apoio dos colegas quando da votação do projeto de lei de minha autoria, que celebra em Garça o Dia do Voluntariado e que deu entrada nesta casa no dia de hoje. Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O único, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede usar a palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, internautas e público que nos acompanha presente. Venho utilizar a tribuna mais uma vez para estar também falando em relação à resposta a um requerimento. Primeiro vou ler o requerimento que eu enviei à prefeitura, que se trata do mesmo assunto que o vereador Fábio citou agora há pouco. Considerando que o artigo 5º da Lei de Acesso à Informação determina que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão. Considerando que a referida lei do artigo 8º também atribui ao poder público a obrigação de promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em sítios oficiais da internet das informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Considerando que o portal de transparência da Prefeitura não apresenta elementos para busca específica dos contratos administrativos firmados pelo município, por exemplo, objeto, contratada, etc., limitando-se a indicar o número dos respectivos instrumentos em total prejuízo à clareza e objetividade, impossibilitando o efetivo controle social da administração pública. Requeiro à mesa, na forma regimental, consultar o plenário, que oficie ao mesmo senhor prefeito, para que, através do órgão competente, informe quais medidas estão sendo adotadas para informações constantes no sítio oficial da internet, sejam disponibilizadas de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. O mesmo problema que o vereador Fábio encontrou, eu também encontrei. Quando nós vamos fazer uma pesquisa na internet, infelizmente só está um número lá do processo ou alguma coisa do tipo. Não está especificado, por exemplo, um contrato. Se eu for procurar um contrato da prefeitura, vai estar um número e eu não vou conseguir encontrar nada. Infelizmente, se tem 1.000 contratos, para eu encontrar um determinado contrato, eu vou ter que abrir um por um. Porque por pesquisas, por nomes, por exemplo, o site o nosso site aqui da Câmara Municipal. Se você deseja saber o contrato de um fornecedor, você vai lá no pesquisa, coloca o nome do fornecedor e aparece todos os contratos ali. A clareza fica bem maior. Então, eu gostaria que fosse feito desse modelo também no site da prefeitura. A resposta que eu obtive pelo Leandro, lembrando que o Leandro é um excelente profissional, conheço ele pessoalmente. Leandro Carvalho, diretor de Departamento de Tecnologia de Informação. Essas mudanças estão sendo planejadas para nos próximos 210 dias. Eu acredito que, infelizmente, é um período muito grande para a gente ficar ainda sem clareza no site da prefeitura. Se fosse possível fazer uma força-tarefa nesse site, porque a transparência tem que ser já, né? Muitas respostas dos requerimentos vêm que está no site de transparência, nós não conseguimos encontrar, porque não tem pesquisa, não está claro, e infelizmente o site está deixando a desejar. Então, eu peço para que o senhor prefeito faça uma força-tarefa para estar mudando e adequando esse site da prefeitura o quanto antes, e não dentro desses 210 dias que, ao meu ver, é inviável. Outro assunto que eu gostaria de colocar é em relação às quebra-molas. Acredito que todos os vereadores aqui, se não 90% dos vereadores aqui, já solicitou um quebra-mola nesses primeiros 4 meses. E, infelizmente, eu não vi nenhum quebra-mola construído ainda esse ano. Se tiver, vou fazer um requerimento agora solicitando quantos quebra-molas foram construídos. Todas as respostas que eu obtive foi que será feito um planejamento da cidade total, que será feito de todo um conjunto, que será estudado, que será alguma coisa do tipo, e não está sendo executado. Então, sabemos que muitas ruas da nossa cidade foram feito o asfalto, inclusive a rua que eu moro, a rua IP, lá no fundo do Jardim Paineiras. É uma extensão muito grande de rua, que infelizmente não tem um quebra-mola. Nós temos uma quantidade de crianças muito grande na rua. E está, hoje não, essa semana teve um incidente lá com um carro, com uma criança, já foi feito o requerimento.
e não tem previsão nenhuma de atendimento. E a mesma situação da minha rua, que foi feito o asfalto, que não tem ali o quebra-molas, outras ruas que também estão na mesma situação, também não tem previsão de estar executando. Então, peço para que o senhor prefeito, departamento de trânsito, se tiver tudo funcionando, se dê, pensa no, com carinho ali, porque às vezes nós solicitamos o quebra-mola aqui, não porque, tipo assim, é de praxe, todo vereador vem e pede, mas é porque realmente é uma questão de segurança para as crianças, para os moradores ali das ruas. Então, peço para que essa questão seja estudada um pouco mais com carinho, pois essas respostas que será estudado, não têm agradado tanto os vereadores como os moradores, principalmente. Pois todas as vezes que me cobram, eu falo, eu já pedi, eu já falei, eu já fiz o requerimento, e eles respondem com a seguinte pergunta, né? Vai esperar morrer uma criança? Então, eu vou passar a pergunta para o Executivo Municipal. Vai esperar morrer alguém para estar fazendo esse tipo de redutor de velocidade? Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Desculpa. Então, perdão, é verdade. O vereador Marcos tinha pedido, eu não anotei, desculpa.
Com a palavra, vereador Marcos do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que comparece ao plenário, amigos internautas, eu vou ocupar esse tempo para comentar sobre uma resposta que eu recebi, como quem sempre tem acompanhado aí as sessões, eu tenho questionado, feito, né, questionamentos ao IAPEN, que é um Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Garça. E na esteira das respostas que não agradam quem faz as perguntas, eu recebi uma aqui que, olha, se eu for comentar o que eu estou pensando, não vai dar muito certo não, que é o seguinte, ó, uma pergunta que eu fiz. Existem servidores na ativa, isso no caso do IAPEN, com mais de 70 anos de idade nos quadros da autarquia, sejam comissionados, agentes políticos ou efetivos? Por que que eu fiz essa pergunta? Porque a Lei Municipal, número 2680/1991, veda a permanência de forma automática, independente da natureza do cargo, a quem tem mais de 70 anos. E a resposta que veio aqui para mim foi o seguinte: não. Todavia é importante ressaltar que a diretoria executiva do IAPEN é exercida por segurado nomeado pelo prefeito municipal, sendo cargo de confiança, conselho de administração, escolhido dentre segurados com formação superior e de reconhecida capacidade em uma das seguintes áreas: administração, economia, finanças ou direito. Portanto, o diretor superintendente do IAPEN, cargo de confiança do Conselho de Administração, escolhido entre os segurados na forma do artigo 6º da Lei Municipal 2.785/1992, trata-se de agente político, cargo que foge à regra da Emenda Constitucional número 88/2015 e Lei Complementar número 152/2015. Aqui no final, fez menção à famosa PEC da Bengala. Foi muito comentado, todo mundo ouviu falar sobre a PEC da Bengala, que isso daí é para os magistrados do STF. Que teve até como relator, se eu não estiver enganado, o ministro Luiz Fux. Resumindo, não é nada disso. Por quê? Primeiro, a lei que versa sobre a organização administrativa, a estrutura administrativa da prefeitura, que é uma lei complementar, agora eu não estou muito certo, lei complementar municipal, não sei se é 2014 ou 2015. 14. Né? Inclusive, eu acho que os três vereadores, né, estavam, aqui, na legislatura, devem se lembrar disso. Versava o anexo primeiro dessa lei, que eram agentes políticos, aqui no município de Garça, prefeito, vice-prefeito e secretários. Nessa mesma lei, o anexo quinto versa que diretores de autarquias, no caso IAPEM e SAAI, também chefia de gabinete. E também tem mais uma outra, me ajuda aí. Procurador jurídico. Eram cargos em comissão. Então, aqui está escrito que é agente político. Não é agente político. É um cargo comissionado. Depois dessa resposta, eu procurei saber, até eu que não, como dizia minha saudosa avó, que eu não sou letrado para esse tipo de coisa, né? Porque tem que ter um conhecimento técnico, um conhecimento jurídico. Mas eu não tendo esse conhecimento jurídico, e apenas lendo essa lei complementar, vi que essa resposta é totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Procurei advogados que me também tiveram a mesma opinião. Então, não é agente político o diretor do IAPEM, o diretor superintendente. Ele não é agente político. Ele é um cargo comissionado. Lei complementar, estrutura administrativa, 2014, anexo 1º, são agentes políticos. Prefeito, vice-prefeito e secretários. Os diretores de autarquia, chefe de gabinete e também o procurador-geral do município são cargos comissionados. Eu vou mandar outro requerimento perguntando se o IAPEM, resposta veio assinada pelo procurador autárquico, o mesmo que em requerimento anterior foi-me informado que não poderia responder porque está trabalhando na prefeitura e está recheado de serviço, então não tinha condição de responder um requerimento que eu mandei recentemente, mas esse aqui ele assina. Ele assina respondendo isso aqui. E com uma resposta que eu julgo absurda. Então eu vou mandar outro requerimento aqui para o IAPEM. Se o IAPEM não mudar essa resposta, continuar afirmando, contrariando a lei complementar de 2014, continuar contrariando e afirmando que o diretor da autarquia é um agente político e não um cargo comissionado, eu estarei enviando isso para tirar uma dúvida no Ministério Público. Porque o comissionado com mais de 70 anos não pode. Não pode. Isso aí já, sabe, não pode. Só que ele está dizendo que não é comissionado, que ele é agente político. Mesmo com a lei complementar falando que é prefeito, vice e secretários. E aí, eu emendei uma outra pergunta. Em caso de existência de alguém, né, nessa situação, e há... Embora entendimento do STF, a lei municipal enfrentou diretamente a matéria em seu artigo 37, parágrafo 2, da lei número 2680/1991, vedando tal permanência e de forma automática, independente da natureza do cargo. Quais foram as medidas adotadas? Existem processos administrativos a respeito? Sabe qual foi a resposta? Prejudicado. Então, eu não estou nada satisfeito com essa pergunta, porque, ou melhor, com essa resposta, porque me passou a impressão de que, vamos responder qualquer coisa, ele não vai atrás, deixa por isso mesmo. Vou dar mais uma chance. Vai refazer essa resposta ou vai ser a mesma? Vai ser a mesma? Então aí, a partir disso, quem vai tirar essa dúvida minha vai ser o Ministério Público. Porque a lei municipal é bem clara. Pessoas com mais de 70 anos não podem ocupar cargos comissionados. E no IAPEM nós temos o diretor superintendente nesta situação e dizendo que é um agente político, quando na verdade não é. Então, essa é a minha, o meu posicionamento, a minha indignação. Eu tenho acompanhado aí a movimentação do IAPEM desde o ano passado, com relação à fatídica, né, ou fatídico regime de segregação de massas, depois os aportes que costumeiramente são feitos, enfim, muitas dúvidas. Inclusive, me parece, o nosso diretor legislativo até pode tirar essa dúvida minha, que foi enviado pelo IAPEM um ofício pedindo uma reunião com os vereadores. Não sei se tem essa ciência o nosso diretor legislativo, porque foi comentado comigo aqui dentro da casa. Realmente, caso isso venha a acontecer, eu acho que deveria ser explicado, não só para a gente, vereadores, não. Tem que ser explicado para todos os funcionários públicos, mais de 1.000 funcionários públicos, o que é que está sendo feito no IAPEM. Tá bom? É aí.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que a vereadora Patrícia pede usar a palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia. Você marcou nos 10 também, né?
Depois dela? Não. Pode ser, mas substitua, é verdade. Pode ser.
Presidente Pedro, nobres colegas, público que nos acompanha aqui e também pela internet. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do Júlio, né, hoje aqui na Câmara. É uma pessoa que faz parte de um grupo no nosso município e que, inclusive, em oportunidade anterior, já mencionou a minha pessoa. E eu acredito, Júlio, que a democracia é isso. Nós temos que ouvir todas as pessoas. E em relação àquele episódio, eu acredito que eu fui mal interpretada e concordo com vocês, tá? Se era daquela linha de pensamento para que voltasse a matéria, eu concordo plenamente, viu? Então fica aqui os meus agradecimentos pelo apontamento. E eu sei que no final de semana prolongado, ontem feriado, dia 1º de maio, vocês fizeram um evento na Concha Acústica, a gente acompanha o trabalho. Também eu gostaria de aqui, eu tenho certeza que outros vereadores também já viram esse projeto, que inclusive o Rotary também patrocina em outros municípios. Eu sei que aqui em Gaiça não, foi uma iniciativa de vocês, que é o da geladeira, né, com livros, que ficam em alguns pontos da cidade. Eu já vi lá no lago, também de frente à prefeitura. E acho isso sensacional, pois é uma oportunidade daquelas pessoas que buscam, né, pela cultura, buscam aumentar seus conhecimentos, terem essa opção fácil, né? É chegar, abrir, pegar, se a pessoa quiser levar, quiser colocar um outro, né, também vai estar ajudando. E ontem, esse pessoal, que é do Núcleo 1º de Maio, eles fizeram um evento na Concha Acústica e manifestaram um desejo de que o prefeito revesse a cobrança de uma taxa. Eu até vi que vocês colocaram hashtag revoga João Carlos sobre a taxa de cobrança. Vi também que colocaram um comprovante que pagaram, né, para utilizar o local. E eu vou estar então na próxima sessão fazendo um requerimento com esse questionamento e pedindo apoio. Eu não sei se algum outro colega aqui, vereador, sabe, né, se o prefeito pode tirar essa cobrança. A gente sabe que são eventos que colaboram com o município. Por exemplo, nós tivemos o Luizão do Som, é um outro evento, que ontem fez em Vila Araceli, também em comemoração ao Dia do Trabalhador, um festival. Eu acho que ele não pagou nada para utilizar aquele local. Acho, vou verificar também. E acho que não tem que pagar, porque são pessoas que estão colaborando com a cultura de nossa cidade. Ele também leva pessoas para cantarem poesias, né, para lerem poesias. Enfim, são eventos que colaboram com o município. Então, eu, particularmente, aqui como vereadora, estou ao lado de vocês nesse sentido, de pedir ao prefeito que reveja essa cobrança para que outras pessoas, outros grupos que queiram utilizar a concha com o mesmo sentido. Porque, de repente, a pessoa fala assim, mas espera aí, nós vamos liberar a concha para todo mundo? Eu acho que até hoje muitas pessoas usaram. E sempre tem esse departamento que vai querer saber para que quer usar a concha, ou seja, a finalidade. Eu não sei se vocês já se utilizaram antes, né, se antes foi cobrado taxa. Eu acredito que seja algo novo essa cobrança, então vou estar questionando. E os parabenizo, então, por estarem fazendo parte da vida do município com esse grupo e acompanhando também a nossa política. O quanto é importante, né, o cidadão acompanhar, interagir e fazer parte. Então, na próxima sessão, eu estarei apresentando o requerimento. Obrigada pela presença de vocês, tá? Contem comigo. E em relação hoje a um requerimento do vereador Fabinho Policinani, quando ele questiona sobre valores, né, que já foram gastos, foi em publicidade, né, Fabinho?
Sim.
Então, o pessoal aqui da Câmara encontrou. Essa lei, ela existe sim, de autoria do vereador Francisco Cristóforo Júnior, a lei 5070, de 2016. E a lei diz exatamente o que eu mencionei aqui, que toda a comunicação oficial do poder público do município de Garça, inclusive Câmara, autarquias, empresa de economia mista, empresa pública, deverá conter obrigatoriamente a menção do valor total de seu custo ao erário público, bem como o número da presente lei. Então, eu vou estar fazendo uma indicação, né, para que a prefeitura, nos próximos panfletos ou em próximas publicações, que siga, né, o que determina essa lei. Também gostaria de trazer aqui algumas respostas que eu obtive, e uma delas veio da Secretaria de Turismo. Gostaria de mencionar que nós teremos, no mês que vem, o maior evento turístico aqui de nossa cidade, que eu denomino ainda como Festa da Cerejeira, e na resposta, o secretário de Turismo, Fábio Bonassa, colocou assim, em atenção ao requerimento, informo que a Prefeitura Municipal apoia o Cerejeiras Festival, sendo assim, essa secretaria também apoia, já que é o maior evento turístico da cidade. Quanto às outras indagações, peço a gentileza de se dirigir ao Concebes Lago, Conselho de Segurança e Turismo de Garça, que é o realizador do evento deste ano, e sendo assim, é a instituição indicada para responder tais questionamentos. Eu não fui na reunião, mas estarei indo sim no Concebes ainda essa semana, apesar que eu concordo com o vereador Fabinho Policinani, que quando a gente pede, a gente espera que a resposta venha aqui de forma oficial, documentada, para que a gente possa passar também para outras pessoas, daqui a pouquinho eu te dou a parte, Deise, para que a gente possa passar para outras pessoas que também nos questionam. Porque eu vou lá no Concebes, eu tiro as minhas dúvidas, mas quando você tem no papel, por exemplo, o Júlio fez esse questionamento em rede social, eu vou estar fazendo o requerimento. Nada melhor do que eu ter a resposta e entregar para ele a resposta. Agora, se eu entrego assim, procure o departamento competente, você ficou sem resposta, não é? E as pessoas que nos questionam da Festa da Cerejeira, da mesma maneira, ficam sem resposta, porque eu indo lá é diferente, né, de você ter documentado. Então, eu estarei indo para trazer essas informações. Agora, em relação ao secretário de Turismo, Fábio Bonassa, o qual também foi meu companheiro de trabalho, né, por muitos anos no rádio, eu muitas vezes fico pensando, se temos a Secretaria de Turismo, eu critiquei muito no governo anterior a Secretaria de Turismo, que ela foi criada, né, no governo do Faneco, onde ele colocou o Massal. E eu sempre coloquei alguns apontamentos aqui na tribuna. Criou a secretaria e Garça não saiu disso. é a festa da cerejeira e a festa das nações. Então, se tem a secretaria, a gente espera algo mais. Eu espero sempre algo mais. Por quê? Porque a pessoa é remunerada para tanto, né? Ganha um valor significativo. Então, eu acho que a Secretaria de Turismo aqui em Garça, o Fábio precisa mostrar para que veio, né? Para que ele está aí. Porque nós já estamos aí com 3, 4 meses de administração e muitas vezes eu fico na dúvida, como ele é do rádio, se ele está na parte de comunicação. Porque o que a gente percebe em rede social são sempre postagens, né, mostrando onde o prefeito foi, onde o vice foi, onde um secretário foi. Mas o que a gente espera é a atuação dele na Secretaria de Turismo. Pelo menos é o nosso dever estar cobrando. E eu vou estar fazendo um novo requerimento para o secretário de Turismo para saber o que ele já realizou neste primeiro trimestre. E eu gostaria também, daqui a pouquinho te dou a parte, Deise, de falar sobre uma reforma que eu pedi, a pintura na Escola Manuel Joaquim Fernandes. E a resposta que veio também do Rui Zanon Neto, o qual eu tenho grande estima, gosto muito do Rui, e ele disse assim: solicito a ajuda da nobre vereadora na busca por verba para tal. Claro que nós temos que ir atrás de emendas, mas se a prefeitura está aí à frente, primeiramente é a prefeitura. O vereador também, claro, né? Todos nós temos os deputados que acompanhamos e vamos pedir. Eu vou pedir, vou até estar fazendo pedido, mas eu esperava outra resposta. Deise.
Em relação ao Concebes, nas duas reuniões que foram realizadas, eu compareci e acredito que essa reunião foi feita em cima desse requerimento que você solicitou. E aqui nessa Casa de Leis também foi explanado tudo o que foi dito na reunião. Então, acho que nós devemos ao seu Gilberto, do Concebes, um agradecimento.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Obrigado, senhor presidente. O vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, também queria comentar algumas respostas de requerimento que eu recebi. Bom, primeira, eu até comentei agora com o vereador Rafael Fraberti em relação ao TAC, né, que foi dito, acho que se não me engano, pelo vereador Marcão, que havia tido uma prorrogação do TAC, do prazo do TAC, mas a resposta que veio para mim diz que o prazo continua de 180 dias até o meio do ano. Então, eu acho que ela se equivocou, né? Eu acho que a secretaria se equivocou na resposta, mas tudo bem. Bom, o outro requerimento que eu gostaria de comentar aqui foi referente à rodoviária velha, que eu fiz, então, um requerimento há uns 15 dias atrás, questionando a respeito do que seria feito lá. E lembrando, né, que já em campanha foi dito que seria implementado lá um centro de serviços ligados ao comércio. É o que foi colocado pelo prefeito na campanha. E eu questionei, então, como estava o andamento disso. E eu recebi uma resposta que, por um lado, até... achei meio... eu vou ler cada um de suas próprias conclusões. Mas a resposta foi a seguinte: em atenção ao contido no expediente supra, a secretária municipal de gestão administrativa informou que a atual administração está estudando a viabilidade ou não da construção da Estação Ciência no local primeiramente destinado. Ora, viabilidade, mais viável do que isso, não existe. Tem projeto pronto, área desapropriada, dinheiro na conta, licitação pronta. Quer dizer, viável é. A questão não é essa. A questão é se a administração teria planos de fazer a Estação Ciência ou não. Né? E a minha pergunta, na verdade, nem foi essa, porque, como eu disse anteriormente já, ouvindo a diversas entrevistas do próprio prefeito, ele disse em todo momento que não faria a Estação Ciências lá, disse que, em campanha já disse sobre esse centro de serviço ligado ao comércio, e agora vem essa resposta que dá a entender que ele volta a estudar que talvez possa fazer essa ação ciência. Então, eu não sei, eu fiquei confuso. Fiquei bastante confuso. Eu, como todos sabem, sou 100% favorável a que, seja, a que esse projeto seja implementado lá. Hoje mesmo, eu apresentei um requerimento questionando, perguntando qual o saldo atual do QESE. Por que eu estou perguntando qual o saldo atual do QESE? Porque, como todos sabem, foi contingenciado o recurso ao longo dos 4 anos anteriores, de 2013 a 2016, para esse projeto, e ficou na conta quase 5 milhões de reais, que é o valor da obra. Então, eu só tenho um ponto que esse eu não abro mão, e que eu vou ficar o tempo inteiro questionando. Eu acho que, enquanto o prefeito não viabilizar lá aquilo que ele deseja fazer nesse prédio, eu acho que ele não pode gastar esse dinheiro. Porque senão a gente corre o risco de passar 4 anos, não acontecer nada lá e o dinheiro não sumir, né? Sumir no sentido de ser gasto com outras coisas. Mas, e isso eu acho que seria um desrespeito e um dano tremendo com essa área que está hoje se degradando, né? Uma área que é no centro da cidade e, obviamente, acho que todos concordam que algo precisa ser feito ali. Certo? Então, o meu questionamento a respeito do saldo do QESE, eu vou fazer aqui de 3 em 3 meses, eu vou questionar. Porque gastar o dinheiro do QESE sem viabilizar o outro projeto aqui, isso eu sou 100% contra. E lógico, agora eu cheguei, recebi essa resposta, dizendo que a administração está estudando a viabilidade ou não da construção da estação ciência no local. Viabilidade existe, é clara, é só assinar uma assinatura do prefeito e o projeto sai do papel. Porque o dinheiro está na conta, o projeto está feito, aprovado, tudo. Então, não sei, eu fiquei um pouco confuso, né, as informações não se encontram muito bem nesse momento.
Uma parte, vereador?
Sim.
Acredito que o prefeito vai estudar junto aos interessados, comerciantes, tudo. Provavelmente ver o que eles interessam, o que eles acham daquele local, do que seria feito. Acho que é por isso que não teve a resposta de sim ou não ainda. Então, tanto quanto para o não quanto para o sim, ainda estamos aguardando. Ele não poderia falar o que ia ser feito mesmo se não for a estação ciência, se não tem nada definido ainda. Acho que seria por isso que ele não falou que não faria, mas também que não falou que faria. Aguardando a resposta. Provavelmente um estudo que ele vai fazer junto aos comerciantes do local.
Eu acho que, só fazendo uma observação, eu acho que esse estudo não devia ser feito junto com os comerciantes, mas sim com toda a população, porque o centro da cidade não pertence aos comerciantes, né? O centro comercial pertence a toda a cidade.
Com certeza, acho que vai abranger os munícipes todos.
Mas tudo bem, a minha questão foi que realmente eu não esperava uma resposta dessa, porque para mim isso já era assunto vencido, até para mim mesmo já era assunto vencido. Uma vez que, de forma democrática, o prefeito venceu as eleições se propondo a fazer outra coisa. Então, eu já disse aqui, desde na primeira sessão eu falei isso. Falei, ó, embora eu seja favorável à Estação Ciência, acho que é um projeto fantástico, incrível, acho que seria incrível que a gente pudesse realizar esse projeto. Foi um ano de trabalho, 4 anos de planejamento, mas tudo bem, né? A administração passada, infelizmente, atrasou, não conseguiu fazer, mas o dinheiro ficou na conta. Agora, eu dei como assunto vencido porque o prefeito ganhou a eleição se propondo a fazer outra coisa e a gente tem que pensar de forma democrática, né? Se a democracia optou por isso, eu acho que ele deveria fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Já disse isso outras vezes, mas achei estranha a resposta, mas repito, né? Eu vou ficar questionando a todo momento o gasto desse dinheiro do QESE, porque nós não podemos correr o risco desse dinheiro ser gasto e nada acontecer na rodoviária, porque a gente sabe que tudo que for feito lá, que não for feito na área da educação, demanda uma grande engenharia financeira, uma grande engenharia contábil aí para resolver a questão, né? Porque foi uma área desapropriada com recursos da educação e o projeto foi feito com recursos de educação, então a gente sabe que não será tarefa fácil para o prefeito viabilizar outro projeto lá. Não é impossível, mas a gente sabe que também não é fácil. Quer uma parte, vereador?
Vossa Excelência concede uma parte?
Concedo.
Está em estudos, como bem frisou o nobre vereador Rafael Fabretti, a destinação de toda... eu entendo que o vereador está questionando, né, a questão das cotas do QESE, do local aqui, mas muito brevemente, pelo que foi adiantado para a gente, vai ser passado uma definição sobre isso, e aí vai dizimar toda e qualquer dúvida.
Não, legal. Apenas, é que foi até uma coincidência do meu requerimento com a resposta de hoje. Né?
Eu então, acho que é legítimo o questionamento.
Né? Então, mais legal, a gente aguarda mais um pouco aí. Lógico, a cidade inteira está na expectativa, né? Como o próprio vereador colocou, o comércio tem um interesse grande porque, de fato, não é nada agradável a... Vou te dar uma parte. Não é nada agradável a rodoviária ficar dessa forma como está. Né? Indiscutivelmente, algo tem que ser feito. Né? Uma decisão tem que ser tomada logo. Dou a parte, vereador.
Como o vereador disse, óbvio que não é fácil até alterar o projeto ali, mas também não é difícil não. Se eu te falar que tem bastante interessado no espaço, inclusive vai dar até briga, se for para a parte empresarial da coisa. Basta você...
Precisa ter finalidade pública, né?
Basta você ter uma...
Interesse público.
Basta você ter uma concessão ou coisa parecida que banque o dinheiro que foi desembolsado para ser feita ali a desapropriação.
Assim, a questão técnica eu particularmente desconheço, né? A questão técnica, lógico, existem meios, eu não tenho dúvida que há meios de ser feito, e o que a gente aguarda é simplesmente que seja tomada uma definição a respeito do assunto. Né? Bom, é isso, acho que talvez eu volte nos 5 minutos com outro assunto, mas meu tempo está acabando. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que a vereadora Deise Serapião pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres edis, público presente. Eu só venho aqui reforçar as duas reuniões que foram feitas no Concebes para responder um requerimento, na qual só um vereador participou, e sendo esse vereador sou eu. E eu queria agradecer ao Gilberto, ao Hered, a toda a sua equipe, pelo desprendimento de estar indo lá no Concebes para estar explicando o requerimento. Foi dito aqui já sobre essa reunião, mas eu venho reforçar a atenção e o respeito pelo Concebes em estar realizando a reunião para esclarecer o assunto. E já aproveitando que eu venho à tribuna, o munícipe me procurou para divulgar a segundo arraiá do São Geraldo, que vai ser dia 5 e dia 6 de maio agora, a partir das 20 horas, no antigo ginásio do SESI, do São Geraldo da comunidade. Então todos podem participar, vem prestigiar o segundo arraiá da paróquia São Geraldo, a comunidade São Geraldo. Muito obrigada, boa semana a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada, visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Está presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneco, presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Informo que todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 5 de 2017,
de autoria do prefeito municipal, que institui o programa de recuperação de créditos fiscais às entidades assistenciais e filantrópicas e dá outras providências. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Rafael Farbete pede o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente, colegas da mesa, funcionários da casa, vereadores, quem nos assiste. Subo para elogiar a iniciativa do executivo. No momento que estamos de recessão, de falta de verba em todas as áreas, principalmente na parte empresarial do município, isso abre portas para que a empresa se regularize, né, com o parcelamento de sua dívida ativa ou não em até 60 meses, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Além da recuperação de créditos fiscais das entidades, né? Também temos aí uma nova força para que continue aí com os créditos em dias, para que tenhamos todas as certidões quando necessário, né? Então, subo para elogiar a iniciativa do prefeito em relação a esse projeto. É um projeto no qual acredito que vai beneficiar muitas pessoas do município. Inclusive, várias pessoas já me procuraram perguntando como vai funcionar, pedi para aguardar um minutinho, um pouquinho, que o projeto seria votado hoje. Então, acho que tem bastante gente assistindo e esperando o resultado desse projeto, que acredito que não vamos ter maiores problemas. Então, parabéns para o executivo, parabéns por todos que se envolveram no projeto e, desde já, manifesto meu apoio ao projeto do prefeito João Carlos, aos três projetos, inclusive, aos dois projetos do João Carlos e ao da mesa. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Reginaldo Parente pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, munícipes que nos assistem aqui na galeria e também pela internet. Gostaria de, mesmo sentido que frisou o vereador que me antecedeu aqui, louvável a atitude do executivo local em propor esses dois projetos de lei, né, o 5/2017 como 6/2017, porque diante da situação de adversidade que tem assolado as finanças de muitos munícipes locais, eu vejo que não só de pessoas físicas, como pessoas jurídicas, esse projeto vem para dar um alento, dar uma possibilidade de colocar em dia contas que muitas vezes não foram saudadas por simples desejo, mas sim por impossibilidade momentânea. Então, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que nós vislumbramos que vai trazer benefícios à comunidade, nós temos que apoiar. E como eu disse a semana passada, aqui na tribuna, nós temos que avaliar o projeto que foi proposto sob dois prismas: prisma formal e também sobre o prisma, o aspecto material do projeto de lei. Estou dizendo isso para que fique claro que a minha abordagem, ela é totalmente independente de qualquer posição política partidária. Eu avalio primeiramente tecnicamente e depois com relação ao mérito, se ele objetiva realmente o bem da comunidade, o atingir os objetivos que vão beneficiar a comunidade local. Sobre o aspecto formal, inicialmente eu observo que as diretrizes traçadas pela Constituição foram observadas. Então, suplantado esse primeiro requisito, eu observo que não houve ofensas a leis federais e estaduais que regem a matéria. Se não houve ofensa, inclusive foi plenamente atendido o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, podemos seguir na análise da lei. Observe também que quem propôs, no caso, o chefe do Executivo, ele tem competência legislativa para propor esse projeto de lei. Também observe que houve observância integral do regimento interno desta casa. Então, sobre o aspecto formal, foram preenchidos esses requisitos. Então, inexistem ilegalidades ou vícios que impedem a análise do mérito desse projeto. E aí nós, como bem frisou o parecer do procurador jurídico desta casa, ele está apto à análise, à sua votação quanto ao mérito. E quanto ao mérito, analisando o aspecto formal, também eu faço algumas indagações. Primeira, esse projeto vai beneficiar a população? Esse projeto vai beneficiar as entidades do nosso município? E a resposta é sim. Segunda indagação, haverá ou acarretará prejuízo ao erário numa análise ampla? Eu entendo que não. A minha consciência responde não. Que não vai haver prejuízo algum ao erário. Pelo contrário, além de nós estarmos estendendo a mão àquele que necessita para suplantar as suas dificuldades, nós veremos o erário público sendo ressarcido nos seus prejuízos. Terceiro aspecto, que eu realço como primordial, esse projeto de lei atende o interesse público? E a minha resposta é sim. Portanto, pautado nesses argumentos que eu discorri, e acatando a justificativa apresentada pelo autor do projeto de lei, o meu voto é sim, em apoio, dizendo à administração, estamos juntos para trabalhar naquilo que está de acordo com todos os preceitos legais que eu já elenquei aqui. Estamos juntos para trabalhar por Garça, em favor do município, em favor dos munícipes, para que haja emprego, para que haja ampliação dos serviços públicos, para que haja uma melhoria nas condições e na qualidade de vida da população garcense. Essas são as minhas palavras. Eu agradeço a atenção de todos. Muito boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Gostaria, primeiramente, de parabenizar o vereador Parente, né, que aqui me antecedeu, dizer que também voto favoravelmente. Mas essa semana que se passou, eu estive aqui na Câmara, pois nós temos que seguir o Código Tributário. Então, temos aí a possibilidade de pagar em 60 parcelas, porém tem um valor mínimo para cada parcela. E, atualmente, o Código Tributário preconiza para pessoa física 20 UFG, 20 unidades, que hoje está R$ 3,21, e para pessoa jurídica, 80. Aí o valor para pessoa jurídica dá um montante de R$ 256,80. Aí a maioria das pessoas pensa assim, Ah, mas uma empresa tem condição de fazer um reparcelamento e pegar uma parcela mínima neste valor. Só que conversando com alguns funcionários da prefeitura, eles me disseram assim: Patrícia, ocorre que tem muita gente que comprou terrenos aqui em Garça e os terrenos até então estão em nome de uma pessoa jurídica e só passa para o nome da pessoa quando da quitação das parcelas. Então eles estão com o IPTU atrasado, só que para eles entrarem nesse parcelamento, eles têm que entrar como pessoa jurídica. Então eles são pessoas físicas, né? Mas compraram o terreno que está no nome da pessoa jurídica, e a maioria que vai lá na prefeitura, quando eles estão nessa situação, eles falam: ó, eu até adoraria quitar meu IPTU, só que na parcela mínima de R$ 256,80 fica difícil. Então eu acho que o intuito da lei é que a pessoa pague, né? Vamos aí pegar recursos para os cofres públicos. Então eu trouxe essa matéria, o nosso jurídico está analisando se a gente pode diminuir um pouco essa unidade, esse número de 80 para a pessoa jurídica, para que tenha de fato adesão, porque é isso que nós queremos, é isso que a prefeitura quer, a adesão. Então, se houver essa possibilidade que o vereador possa entrar com o projeto, eu vou estar entrando. Se não, vou estar fazendo uma indicação para o prefeito estar revendo para que possa atingir todo esse pessoal.
Vereadora, permite uma parte?
Sim.
Não, só para aproveitar que eu estava discutindo esse projeto aí com relação a que foi apresentado aí, né, que os vereadores estão tecendo os elogios aqui. Mas, assim, essa anistia ela acontece anualmente no município, né? Até mesmo porque a pendência, né, com os munícipes, com a questão de dívidas com o município, ela é grande, né? É uma receita que fica fora da mão do cargo executivo. Então, assim, eu acho um projeto interessante, mas é um projeto que vem a ser comum, né? Porque a prefeitura tem que fazer isso mesmo para tentar receber, né, esse dinheiro que não se encontra no poder, né, e no erário público para fazer as benfeitorias do município. Então, assim, eu acho interessante o projeto, né? Mas um projeto comum que todo ano sempre é feito aqui pelos gestores. Porque o interessante é isso. É você dar essa anistia, né, para que você possa também receber...
Fazer a receita, né?
Fazer a receita. Senão, se você não der desconto, hoje está difícil pagar a conta. Se você não parcelar, fica mais difícil ainda.
Obrigada. Uma parte, vereadora?
Sim, Rafael.
Acredito que foi colocado, mas em outros moldes, viu, vereador? Inclusive no tanto de vezes que está sendo dividido e também no período e o momento que está sendo feito o prefis, nunca foi feito dessa forma. Foi feito em outro momento, em outros valores, em outras quantidades de parcela. Então é um projeto diferente, sim.
Permitiu a parte, vereador? Não, eu entendo, vereador. É só que também nós estamos vivendo outro momento, né? O momento hoje é um momento calamitoso, né? De calamidade pública, né?
Assim, crítico, eu acho que assim, né?
Se você não tiver alguma alternativa para você poder agariar essas receitas, dificilmente, se você não der desconto, você vai receber. Se você já aplicando, né, o imposto comum, você já não está recebendo. Eu estou falando assim que é um projeto comum, mas um projeto assim. É interessante para o munícipe saldar a sua dívida, para a prefeitura, ela arrecadar a receita, mas o momento, ele tem que ter alguma vantagem mesmo, porque hoje está impossível pagar a conta, né? O dinheiro não circula no comércio. Então o prefeito teve uma intenção muito boa, mas o momento, ele é a situação que nós estamos vivendo.
Posso concluir? Dentre outras diferenças, inclusive, é retirado o nome do Serasa, do outro não tinha. Inclusive, outra coisa também é a redução da mora que o outro não tinha no parcelamento. Reduz a mora e parcela. Né? Então tem bastante diferença do outro. E é óbvio que o momento é diferente. E o projeto também é diferente.
Inclusive, eu gostaria de aproveitar, Rafael, e dizer o seguinte: muitas pessoas que já aproveitaram reparcelamentos em anos anteriores, hoje já pararam de pagar e vão se aproveitar da nova lei, dessa nova situação. E depois que a gente possa discutir que valor que seria, assim, razoável para a pessoa jurídica. No departamento, o pessoal já me falou: Patrícia, a gente sabe que muitos vão imaginar assim, pessoa jurídica, nosso empresário tem dinheiro, ele pode pagar esses R$ 250, mas tem a situação que eu expliquei aqui. Então, eu acho que R$ 150, R$ 180, talvez seja um valor melhor e que vá surgir o resultado. Sim.
É, eu entendo, vereador. Acho que pode ser estudado, sim. Agora tem que ver quantos são dessa forma que você falou e quantos são empresa. Porque não você faz uma lei que abranja para todo mundo...
Mas eu acredito que eles tenham isso, né?
É isso que eu estou dizendo. Senão você pega, faz uma lei para abranger 4 terrenos, sendo que tem 150 empresas para pagar. Aí o valor abaixa para 4 pessoas, sendo que tem 150 que poderia pagar os 250. Então tem que ser realmente estudado. É uma ideia, mas eu acho que tem que ser estudado, que não acho que não é tão simples de...
Sim, mas como eu trouxe aqui a ideia, foi pessoal do departamento até que, vamos assim dizer, me abriram os olhos, Patrícia, tem que ter resultado. Então, acredito que a gente pode analisar e ver. Porque, de repente, se não mudar, vão passar aí 2, 3 meses ou 5 meses, ó, começaram a pagar, pararam. Então, não adiantou, né? Vão estar aí enforcados novamente, sem conseguir, e a prefeitura sem fazer o caixa. Que é esse, né, o ideal.
Justamente, e por isso que o estudo seria interessante, para saber quantos necessitam dessa situação, quantos são empresas e quantos não são empresas.
Eu aproveito acho que esse é o estudo. Até...
Inclusive, em relação ao comentário da vereadora de que alguns pararam de pagar, bom, aí a gente vai incorrer nesse risco mesmo, tem gente que compra carro à vista, tem gente que financia, tem gente que paga a dívida à vista, tem gente que financia. Então, isso aí vai correr sempre. Não tem
e vão aproveitar agora e estão corretos, não é verdade? Tem que aproveitar, e é isso que a prefeitura quer, que aqueles que pararam, aproveitem agora essa oportunidade. Eu vou até pedir para o líder de governo, que é o Gutierrez, aqui na Câmara, para que ele peça no departamento esse estudo, né, de pessoas físicas, jurídicas, que estão nessa situação, que são IPTUs referentes ou à empresa ou a terrenos, eles devem ter esse levantamento, então eu peço, Gutierrez, se você puder trazer... Na próxima sessão, tá? Muito obrigada.
Uma parte, vereadora. Eu gostaria só de frisar o seguinte, eu acho importantíssimo a palavra da vereadora. E o seguinte, nós temos óticas diferentes. E é importante nós somarmos a nossa visão para que o nosso campo de abordagem seja maior do que simplesmente o meu, ou de A, ou B ou C. Somando a nossa visão, nós temos uma... amplitude maior, e aí a nossa margem de acerto será muito maior. Muito obrigado.
Exatamente. Obrigada, vereador.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comigo, senhor presidente, que a vereadora Janete conhece, pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete. Só lembrando aos senhores vereadores aí para ficar atento aos apartes sucessivos, por favor.
Boa noite a todos novamente. Eu quero parabenizar o prefeito mesmo, porque esse projeto de lei também beneficiará as entidades assistenciais e filantrópicas, né? Aquelas que têm contas aí no SAAI e poderão estar fazendo o seu pagamento, se livrando, então, através desse prefis aqui. Só lembrando que também essa adesão deve ser feita até 31 de julho, né? Deste ano. Então, tem o prazo também, né? Então, isso é muito interessante. Ficar atento, nós já estamos no mês de maio. Então, julho, daqui a pouco, chega o dia aí, não se atentaram para isso. Então, parabenizar mais uma vez o nosso prefeito pela sensibilidade também com as entidades assistenciais e filantrópicas, que poderão, então, estar saldando as suas dívidas. Não é? Isso é muito interessante. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, obviamente a gente apoia o projeto, né, mas eu pedi a palavra só para fazer uma observação que é importante que a gente leve em consideração, que até foi colocado que nunca foi feito dessa forma, né, acho que em tantas parcelas, em 60 meses, de fato, acho que nunca foi mesmo. E por que nunca foi feito assim? Porque a gente não pode lembrar de um fato muito importante, que se virar rotina da prefeitura abrir parcelamentos de 60 meses, tirando mora, tirando juros, ninguém mais paga, porque você tira o incentivo daquele que paga em dia. E sempre foi essa a preocupação. Então, essa é uma preocupação. Agora, lógico, o momento é propício para isso. Eu ainda, se fosse a prefeitura, eu ainda faria um anúncio seguinte, ó, nós só vamos fazer essa anistia nesses termos, para incentivar de fato as pessoas a aderirem. Por quê? Se o contribuinte imaginar que isso vai acontecer todo ano, todo mês uma anistia dessa, ele não paga nem o dele agora, porque não é. Você desincentiva ao bom pagador. Então esse é um ponto que tem que ser sempre colocado. Porque lógico, o prefeito, o que ele está fazendo? O prefeito está fazendo? Ele está apostando numa alta adesão. Falei, vou facilitar, porque de fato, a dívida ativa do município hoje passa de 30 milhões de reais. Se ele conseguir receber 10% disso, está 3 milhões de reais, já é uma bela grana, sem dúvida alguma. Então, é lógico que essa é a intenção. Mas tem que ter sim o cuidado para você não transformar isso num desincentivo àquele pessoal que paga em dia, que ainda é a grande maioria. Certo? Então, eu apenas coloco aqui que o momento, neste momento, eu sou a favor, acho que a crise por que passa o país, a dificuldade por que passa as empresas, a dificuldade por que passa um monte de desempregados, eu acho que o momento é propício para isso, para facilitar dessa forma, eu apoio, voto favoravelmente, mas é preciso se ter cautela em relação a isso, porque se isso se torna rotineiro, desincentiva as pessoas a pagarem seus impostos em dia. Então, isso, aliás, já foi debatido aqui, não sei se o vereador Bacana vai lembrar, mas na administração passada, no início, tinha vereador que falava que não ia votar esses projetos de anistia, questionando isso. Né? Então, acho que também na época, na primeira legislatura, na época do Cornélio, também o pessoal questionava. Porque o pessoal vinha até reclamar, falava, pô, a gente paga em dia e a gente não tem benefício. Aí, de repente, vem aqueles projetos de anistia que todos os prefeitos fizeram, mas sempre o pessoal que paga em dia dá uma reclamada em relação a isso. Então, eu não estou aqui questionando, sendo contra de forma alguma. Quero deixar bem claro, eu sou 100% favorável. Acho que o momento por que passa o país, acho que o prefeito tomou uma decisão correta de fazer isso agora, mas tem esse lado que deve ser observado, uma parte do vereador... Ah, desculpa, depois... Tanto faz.
Não, eu quero parabenizar o nosso prefeito, que esse projeto é 10 mesmo, é bem diferenciado, né? Mas o que acho que vai impedir um pouco das pessoas deixar de pagar, que hoje está indo automaticamente para o Serasa, entendeu? E sendo protestado, então as pessoas não vai deixar de pagar por isso, entendeu? Então essa é uma arma bem forte que a gente tem na mão, né?
Sem dúvida. Vereador?
Eu ia falar isso, irmão Wagner. Eu acho que o bom pagador vai se preocupar com o nome escrito, vereador. Então, sim, eu não acredito que vai prejudicar.
Depois que começou essa questão de
inscrição,
de também mandar dívida para o cartório, de acionar judicialmente, a coisa
até
deu uma...
Até porque o cara que é bom pagador, que paga o IPTU em dia, ele não vai querer ficar um ano com o nome dele restrito, precisando desse nome para outros créditos. Então, eu acho que não vai prejudicar nesse sentido. E, em segundo sentido, o interessante de tudo isso é a facilitação para quem está em dificuldade, né?
Sim,
então, o que está pagando em dia vai continuar pagando em dia, tenho certeza, até porque não vai querer o nome escrito.
Sem dúvida, a gente sabe que a maioria das pessoas que não paga não é porque não querem pagar. A maioria é porque realmente aperta, não tem condições mesmo. Então, é uma ajuda muito bem-vinda, sem dúvida alguma, né? Malandro sempre tem. E os malandros vão fazer conta, ver se vale a pena, né? Então assim, malandro tem e malandro vai querer levar vantagem a todo momento, mas felizmente não é a maioria. Então, legal, a gente vota favorável e a gente espera que tenha uma boa adesão aí da população. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco de Santos Bacana pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, vou usar bem rápido aqui, só para esclarecer o fato que a gente fica tomando a parte dos vereadores quando está na explicação do projeto aqui, fica meio uma discussão meio chata, né? Às vezes a pessoa está querendo concluir o pensamento e a gente fica pedindo a parte aqui, né, sucessivamente. Mas enfim, o que eu gostaria de dizer é que isso daí é uma prática, o que eu queria dizer para o vereador Rafael, que isso é uma prática comum que acontece aqui em todas as gestões, né? No mandato do Cornélio aconteceu quase todos os anos, se eu não me engano, acho que todos os anos, né? Do prefeito Faneco também aconteceu, né? Não sei se foi todos os anos, mas um ou dois anos deve ter tido, né? Isso daí é uma, o que eu queria dizer é que é uma prática comum, né? É uma prática que o executivo ele usa essa forma para poder arrecadar daquelas pessoas que não pagam. Então, assim, é óbvio que é um projeto que não tem como você votar contra um projeto desse, né? A gente discute um projeto que é o óbvio é votar favorável, né? Então, a gente faz algumas exclamações aqui que não, né, que eu vejo que não tem nem sentido. Porque é um projeto que vai, né, dar o parcelamento para pessoas que estão endividadas com a prefeitura, né? Acrescentou, né, o prefeito acrescentou algumas cláusulas aí, alguns artigos desse projeto aí que vai beneficiar, né, pessoas que devem aí. Eu acho que tem pessoas que devem mais de 5, 6 anos aqui, IPTU, que não pagam, né? Agora, a questão do nome no Serasa ou não, quem já está enrolado, cara, um enrola mais, bicho, eu acho que não é nem essa questão para discutir. Eu acho que é uma questão de um projeto que o prefeito fez para facilitar para pessoas inadimplentes, né? Para que o erário possa, né, entrar dinheiro. Então, eu acho que a necessidade é essa, a necessidade é de arrecadar esse dinheiro que está aí que está solto aí pelas ruas, né? Que não consegue estar no poder do erário público. Como o vereador Paulo André disse, são mais de 30 milhões, né, de reais, né, que não são arrecadados. Porém, né, é uma iniciativa muito boa de fazer esse parcelamento. Eu acho interessante, né, o prefeito, é lógico, mandar um projeto desse. Eu até mesmo questionei, logo quando conversei com ele, falei: quando você vai mandar o projeto de anistia? Porque tem muitas pessoas que já esperam esse projeto. Agora, com relação à pessoa que paga corretamente, né, que paga os seus IPTUs, tem gente que a primeira coisa que faz no ano é já ir lá na prefeitura pegar o carnê porque quer sair dessa dívida, né? Então, acho assim, teria que também ter algum benefício, né? Eu acho que seria interessante também ter um incentivo para a pessoa que paga corretamente. Por quê? Essas pessoas que pagam corretamente é que ajuda a prefeitura a fazer a manutenção do município. Se o mau pagador tem benefício, o bom pagador teria que ter também algum incentivo, né? Que eu acho que é interessante, né? Então, esse questionamento que eu gostaria de colocar aqui, que esse projeto é um projeto que é de necessidade do executivo. Então, no próximo mandato que tiver outro prefeito, também vai colocar, porque é uma necessidade de arrecadar o dinheiro.
Tem uma parte.
Pois não.
A gente, sim, não estou falando que você não falou nada, né? Mas a gente não pode generalizar o que aconteceu comigo. Eu passei uma crise muito grande por esses anos atrás e eu deixei de pagar. Eu fui lá e negociei, estou pagando mensalmente, e não é todo mundo que paga, que deixa de pagar porque é nó cego. Mas muitos são pela situação, que jamais queria estar lá, entendeu? Então, não, acho que tem que ver esse lado, né?
Não, eu estou questionando isso mesmo, porque não estou falando assim que você não pagou, outro não pagou, porque não queria dar um nó na prefeitura. Eu acho que assim, você, primeiro, você usa o seu dinheiro para suas necessidades prioritárias, né? Você prioriza as necessidades. Pois não, vereador?
Concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Só lembrando que a anistia não é total no caso de pessoa física, tá? Exatamente para não privilegiar aqueles que não pagam em dia, né? O desconto é de 50% de quem paga à vista. Então teve essa preocupação também sobre os bons e maus pagadores.
Entendi. Então, o que eu estou questionando é o seguinte, vereador, que é uma prática comum. O projeto é diferente, eu concordo, o projeto é diferente, é um projeto adequado pela situação que o país vive, mas é um projeto que entra na casa em todos os mandatos, entendeu? O que eu só estou questionando, não estou questionando aqui quem é mal pagador ou não, cada um tem suas necessidades, porque primeiramente, o pai de família, dono de empresa, ele vê o quê? Primeiro as necessidades que são prioridades, né? Qual que é a prioridade? Alimento, água e luz. Eu vou citar um exemplo aqui, eu não sei, né, todo mundo acha que tem carro aqui. Atrasa o IPVA para você ver qual o juro que você paga agora, né, o governo. Eu paguei a primeira parcela, não consegui pagar as outras duas, fui pagar a semana passada. Em 2 meses deu R$400 de multa. Tá? Então, assim, o governo não tem dó, não. Hoje está assim, precisa arrecadar. Então, só estou comparando uma coisa com a outra. Mas eu acho que, enfim, para o município ele é bom, né? É um projeto excelente. Tem que arrecadar mesmo. Nós vivemos numa crise aí complicada. A prefeitura precisa de recursos para fazer a manutenção do município. E fazendo esse projeto dessa maneira que está, tenho certeza que vai arrecadar mais dinheiro do que talvez eles esperam. Pois não,
é só para salientar, vereador, o município que paga em dia, ele é concedido um desconto de 15%. Ou seja, esse desconto no valor original, nunca um devedor vai chegar a esse valor. Então ele tem o benefício de quem paga em dia também, só para esclarecer.
Então. Já é uma grande coisa, né? Então, está aqui explicado, quem paga em dia tem benefício, né? E a questão é que foi dito aqui que vai ter 50%, né? 50% da mora, né? Que vai ter desconto. Mas, enfim, eu nem ia citar isso aí, eu só quero dizer que é um projeto, não quer dizer comum, é um projeto rotineiro. Em todos os mandatos tem esse projeto de anistia. Só isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Porque, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de lei complementar número 5 de 2017, em discussão e votação únicas.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabrete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico o senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos. Item 2. Entre em discussão e votação únicos o projeto de lei complementar número 6 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa de recuperação de créditos fiscais, PREFIS, e dá outras providências. Pareceres das comissões permanentes. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de lei complementar número 6 de 2017, em discussão e votação únicas.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 6 de 2017, em discussão e votação únicas. Item terceiro. Entra em segunda discussão e votação o projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2017, de autoria dos vereadores Pedro Santos, Marcão do Basquete, José Luiz Marques, Rodrigo Gutierrez e Wagner Luiz Ferreira, que altera a Lei Orgânica do município de Guerce e dá outras providências. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque o senhor presidente não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2017, em segunda discussão e votação.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Leice Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão.
Sim.
Peraí, desculpa. Janete Conesse, eu pulei.
Sim.
José Luiz Marques, sim. Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico o senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Por ser um projeto de... Eu não votei.
Vereador Pedro Santos.
Sim. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto.
Gente, você tem que proibir esse caminhão de passar aí.
Explicação, pessoal. Não havendo mais itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal, pelo prazo de 5 minutos cada orador. Informo que na explicação pessoal não é permitido citação de nome, nem fazer qualquer menção que lembre os vereadores. E em caso de descumprimento, será cortada a palavra. O vereador que se sentisse direta ou indiretamente citado poderá solicitar a suspensão da palavra. Informa ainda que os vereadores não poderão abordar sobre matéria vencida durante a sessão, cumprindo assim o regimento interno desta casa. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que, aliás, pela ordem do senhor presidente, a vereadora Patrícia e a vereadora Deise pediu a inscrição, não vai fazer uso da palavra, é só para comunicar, e o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Nesse encerramento, eu gostaria de parabenizar o pessoal que está envolvido com a organização do desfile cívico-militar, que volta a acontecer, né? Agora nessa sexta-feira, né? Vai acontecer aí em nossa cidade, depois de alguns anos, com a participação das escolas municipais, particulares, estaduais, clube de serviços. Enfim, deve ser uma festa muito bonita, porque o povo de Garça gosta muito dos desfiles, né? E nesta sexta-feira, mais um aniversário de emancipação político-administrativa da Sentinela do Planalto, comemoração aos seus 88 anos, né? Nós vamos ter o retorno do desfile cívico-militar. Todos estão convidados para esse grande evento. Eu também gostaria de frisar que durante essa semana, em termos de esporte, hoje já aconteceu a primeira rodada, né? Vai acontecer agora na quinta-feira a segunda rodada da inédita Copa Rotary, competição de futsal acontecendo no ginásio João Gonzalez. Todos devem comparecer. A final desse inédito evento será na sexta-feira, às 20 horas, lá no ginásio municipal João Gonzalez. No sábado, vamos ter às 15h30, no conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas, a decisão da 10ª edição do futebol suíço Master Garcense, Taça Cidade de Garça, envolvendo Aliança e Salec. E no domingo, às 9h, também no conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas, decisão do futebol suíço envolvendo Vimec e Ospior. Certamente deverão contar com grande presença do público, pois se tratam de jogos decisivos, de cunho beneficente, o que é o mais importante, e também servindo como festejos de mais um aniversário de emancipação político-administrativa de Garça. Tá bom? A gente fica por aqui até uma próxima oportunidade.
Consulta o senhor secretário se haver mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, para explicação pessoal, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.